Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Retomando as nossas audições. Não, ora essa. Temos hoje a audição do Sr. Dr. Pedro Machado, ex-diretor adjunto do Departamento de Supervisão Macroprudencial do Banco de Portugal. Ah, é prudencial. Eu realmente achei isto um bocadinho excessivo, o macro. Foi isso mesmo. Não é? Um bocadinho com ar de supermercado. Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal. E o Sr. Doutor não fará intervenção inicial, portanto, começamos já na primeira ronda e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Machado. E o senhor é diretor adjunto do Departamento de Supervisão Prudencial, no mesmo período em que Luís Costa Ferreira é o diretor desse mesmo departamento. E em finais de 2014, ambos saem do Banco de Portugal, para onde regressaram mais tarde, em direção à PwC, para o Departamento precisamente de Risco e Regulação Financeira, beneficiando assim os clientes da PwC da vasta experiência que acumularam ao longo dos anos que estiveram a trabalhar no Banco de Portugal na supervisão prudencial. Queria que me confirmasse que ambos trabalharam juntos no Banco de Portugal e depois trabalharam também no mesmo departamento na PwC quando transitaram para a PwC.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, boa tarde. Cumprimento todos os senhores deputados, as senhoras deputadas e senhores deputados. E respondendo, então, diretamente à pergunta do Sr. Deputado. Primeiro, agradeço a oportunidade que me dá para esclarecer essa situação. Aliás, essa situação já foi objeto de escrutínio diante do Parlamento Europeu, quando do concurso para a seleção dos candidatos para a função que eu neste momento exerço. E, portanto, é com todo o gosto que vou passo a explicar o processo e se entender também o regresso. Mas, começando pela pergunta, eu exerci, portanto, nós coincidimos na direção do Departamento de Supervisão Prudencial no período em que o meu colega Luís Costa Ferreira assumiu a direção. Grosso modo, julho de 2013 até outubro de 2014. Eu direi que fiz um percurso, o meu departamento de origem no Banco de Portugal era o Departamento de Serviços Jurídicos, onde ingressei em 2006, depois estive um período fora, como chefe de gabinete no Ministério das Finanças, e depois voltei, quando regressei ao Banco de Portugal, foram-me dadas as várias opções e escolhi esta opção de diretor adjunto do Departamento de Supervisão Prudencial. E, portanto, durante este período, exercemos funções em conjunto. Por volta de, depois de termos feito a resolução do BS, enfim, mas houve não só esse trabalho, houve outro trabalho que foi feito durante esse período, mas depois, por volta de setembro, mais ou menos, se a memória não me falha, o meu colega Luís Costa Ferreira, na altura, relatou-me que teria havido uma abordagem por parte do sócio responsável da PwC, sócio responsável pelos serviços financeiros, porque teriam a intenção, estavam a planear, constituir uma área de risco e regulação. E isto baseava-se em dois exemplos, um na PwC Espanha, outro na PwC Holanda, onde essas áreas tinham sido construídas, digamos, de raiz, por ex-responsáveis da supervisão dos bancos centrais de cada um desses países. E, portanto, dentro um bocadinho desta lógica, abordou o Luís Costa Ferreira, e depois que, atendendo ao cunho, digamos, multidisciplinar do projeto, me abordou, me convidou, no fundo, se teria interesse, e começámos a trabalhar no que era um projeto de criação dessa área. Portanto, esse departamento ou essa área não existia, e, portanto, é uma área que passou a existir na parte da consultoria. Estas organizações geralmente têm uma sociedade revisora oficial de contas que está segregada da parte que presta consultoria. Essa parte que presta consultoria presta em muitas áreas, incluindo também na área fiscal. E, portanto, dentro de, passada essa fase, desenhámos um projeto, houve uma submissão ao Comitê de Avaliação da PwC dos Sócios, o projeto, enfim, foi aprovado. Informámos, penso que em meados de outubro, o então Governador, que depois informou o Conselho de Administração, e tomou-se uma decisão, e nós manifestámos a intenção de nos demitirmos, quer dizer, de sairmos a título definitivo do Banco de Portugal, e houve uma decisão de que nós cessaríamos as nossas funções no final de outubro, e faríamos um período de cooling off de 2 meses, até final de dezembro, e depois iniciámos as nossas funções em janeiro de 2015. Entramos como sócios de indústria, portanto sócios assalariados com salário, nunca fomos sócios de capital, e portanto desenvolvemos a montagem desta área, que é uma criação de raiz. No fundo tivemos que criar de raiz esta área, através do recrutamento de uma equipa, e basicamente é uma área que se dedicava à consultoria no âmbito do risco e regulação, atendendo à complexidade que estas áreas tinham assumido nesse setor.
Portanto, os senhores vão para do Banco de Portugal para a PwC prestar serviços de consultoria numa área de regulação financeira sobre a qual tinham vasta experiência que tinham acumulado no Banco de Portugal. E, portanto, eu já tive a oportunidade de referir isto ao Dr. Luís Costa Ferreira, para quem, como é o caso do PCP, critica o próprio modelo de supervisão dita independente e este sistema em que os bancos que têm o papel de supervisão têm que confiar funções de supervisão às grandes consultoras, que depois são também elas, prestam também consultoria aos mesmos bancos e prestam esse tipo de serviços, é de facto um trunfo conhecer este tipo de situações em que passa do Banco de Portugal para precisamente fazer consultoria aos mesmos bancos que anteriormente supervisionava. E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia era, Luís Costa Ferreira afirmou aqui que quando transitou da supervisão do Banco de Portugal para o Departamento de Regulação Financeira e para os tais serviços de consultoria da PwC, trabalhou com os mesmos bancos que antes supervisionava. Eu gostava que me confirmasse se também consigo foi assim e com que bancos em concreto é que trabalhou enquanto esteve na PwC.
Deputado, essa é uma pergunta relativamente genérica. Eu vou tentar, acho que há várias perguntas na sua pergunta que eu vou tentar então responder separadamente. Os serviços de consultoria não são, em primeiro lugar, serviços de auditoria. Como eu reparei, estão segregados. Portanto, isto é importante dizer. Nós não fazemos parte de uma equipa de auditoria e, além do mais, o facto de estes serviços serem prestados são serviços do ponto de vista regulatório. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, hoje em dia, sobretudo no paradigma da supervisão de pós-crise financeira, a regulação é algo bem mais complexo que um mero encadeamento entre, digamos, lei, regulamento e ato, que era a clássica tripartição. Hoje em dia, não só há múltiplas fontes regulatórias, que vão desde standards, desde regulamentos de técnicos, standards de implementação técnica, até aquilo que se chama muitas vezes soft law. Soft law que emana de diversas fontes e de diversos atores regulatórios. No pós-crise foi, por exemplo, criado atores como Financial Stability Board. E a questão é saber qual é a melhor forma de dar cumprimento às exigências regulatórias. Não é uma questão de dizer que nós íamos usar informação que, de certa forma, nos podia privilegiar, porque essa nem a poderíamos fazer. O que nós fomos fazer, basicamente, foi apoiar as instituições em dar cumprimento àquilo que são as expectativas dos supervisores e dos reguladores dentro deste quadro regulatório que foi criado e que é extremamente complexo. Além do mais, a área de risco, onde havia outro tipo de peritos, o que apoia as instituições é justamente a melhorar aspectos como, por exemplo, os processos de avaliação de risco, modelos internos de risco. Portanto, no fundo, o que estamos aqui a tentar com este tipo de serviço, o que se tenta com este tipo de serviços dentro destas áreas, é praticamente prestar um apoio para melhorar e alcançar um cumprimento do que são as expectativas regulatórias. Portanto, isto foi basicamente o que fizemos. Quanto aos bancos com que se trabalhou, eu penso que eles cobrem muitos dos bancos que estão ativos, em Portugal, como é óbvio, mas também tive a oportunidade, por exemplo, de colaborar com os meus colegas de Espanha, por exemplo, na resolução de um banco em Andorra. Portanto, só para ver que o tipo de apoio que se presta é um apoio realmente de consultoria e, portanto, desse ponto de vista, não é algo que sequer passe pela utilização de algum tipo de informação que pudesse ser uma mais-valia para além da nossa própria expertise. Portanto, a informação sobre essas instituições, já as auditoras, agora indo só ao caso das auditoras, portanto, deixamos agora à parte da consultoria, as auditoras, ao longo de 2011, 2012, 2013, obtiveram por causa dos exercícios transversais e, portanto, não necessitariam sequer desse tipo de informação. Isto para eliminar qualquer dúvida. O que está aqui em causa é, basicamente, a base de expertise. Só isso.
Disse-nos que o objetivo era que corresponder às expectativas, corresponder à atuação dos bancos em relação às expectativas do supervisor. Expectativas que os senhores conheciam por dentro, porque vieram do próprio Departamento de Supervisão do Banco de Portugal. E, portanto, gostaria só que me respondesse concretamente com que bancos é que trabalhou em Portugal, não em Andorra, mas em Portugal, com que bancos é que trabalhou?
Muito bem, vou explicar, mas antes deixe-me dizer. As expectativas não são as expectativas que nós achamos. O BCE, através do SSM, publica todos os anos as suas expectativas de supervisão. Ou seja, isto hoje faz parte da ação de supervisão, em que o BCE, através de uma nova abordagem, publica essas expectativas de supervisão. E, portanto, obviamente, que dentro da expertise que tem, conseguimos perceber qual é a forma de dar cumprimento a essas expectativas e dar cumprimento também ao que é o quadro regulatório. Quanto às áreas que trabalhamos, que são geralmente áreas, como lhe digo, na área do governo interno ou na área dos modelos de risco, etc., penso que trabalhamos com CGD, BCP, penso que trabalhamos com o BPI, claramente, também, na parte da parte do risco, penso que Montepio, enfim. O novo banco, eu penso que não fizemos trabalho porque apenas eu ser auditora do novo banco. E por isso há serviços que são proibidos. Não tenho a certeza neste momento, confesso, posso apurar isso, mas eu penso que não, penso que uma vez houve uma dúvida que tinha a ver com a questão, mas isso foi uma dúvida que foi colocada, que tinha a ver com a questão da acumulação de pelouros, que tipo de pelouros é que podiam ser ou não acumulados dentro de um, penso que era o CRO, mas não sei, neste momento não me recordo sinceramente se nós, porque eu tenho, em relação a quem se audita, os serviços são muito restritos. Há uma proibição de sobretudo com a praticamente da generalidade dos serviços de consultoria. Por isso, não me recordo sinceramente de ter feito um trabalho. Teria de ver agora, tenho de apurar.
Quer dizer, o senhor vem do Departamento de Supervisão Prudencial, com certeza que acompanhou muito perto o que se passou no BES e no Novo Banco. Eu penso que nos poderia procurar ainda um esforço de memória para sabermos se depois, quando passou para a PwC, chegou a trabalhar ou não com o Novo Banco. Confirmar sim ou não, mas gostaríamos de ter essa confirmação.
Como eu lhe digo, eu não me recordo neste momento um projeto em concreto em que eu tenha sido coordenador desse projeto, não me recordo, e estou-lhe a dizer isto porque, Sr. Deputado, estou-lhe a dizer isto porque, de facto, atendendo ao catálogo muito restrito de serviços que pode prestar a uma entidade que está a ser auditada, não me recordo que tenhamos feito, tirando este caso específico, me lembro que fomos uma vez a uma reunião para esclarecer uma dúvida, que é lá está uma dúvida de natureza regulatória, que tem a ver com a possibilidade de se acumular dentro do mesmo pelouro certas áreas. Isso foi não me recordo, mas posso confirmar com todo o gosto essa informação.
Então, depois agradecemos que nos confirme por outra via. De qualquer forma, trabalhou prestando serviços de consultoria com bancos que anteriormente supervisionava enquanto diretor adjunto do Departamento de Supervisão. Passando à frente, em 2017, regressa ao Banco de Portugal Agora para diretor do Departamento Jurídico do Banco de Portugal. Nós gostaríamos de saber quem é que o convidou para voltar ao Banco de Portugal.
Como eu referi, o meu departamento de origem no Banco de Portugal é o Departamento de Serviços Jurídicos. Eu fui, na altura, fui colega do Dr. Luís Máximo dos Santos, que hoje vice-governador do Banco de Portugal, que, aliás, em meados de 2016, me tinha aliciado para regressar ao Banco de Portugal para diretor dos serviços jurídicos, porque havia duas preocupações. Primeiro, a solução da direção que estava vigente na altura era interina, o diretor era interino, aliás nem tinha sequer vínculo ao Banco de Portugal e portanto estava para sair. E depois, enfim, ele sabia, e este era o meu pensamento anterior, que era necessária uma reestruturação profunda desse departamento. Eu disse-lhe que essa conversa em 2016, meados de 2016, que era prematura naquela altura, porque eu estava ainda a consolidar um projeto que tinha tomado uma decisão de sair do banco e, portanto, estava a consolidar esse projeto e que era prematura, e depois, mas que provavelmente poderíamos voltar a falar posteriormente. E assim foi, agora não sei dizer precisamente quando é que foi, alguns no início de 2017, voltámos a falar disso, porque a solução, entretanto, do meu antecessor, a sua tal solução interina, tinha um limite, eu penso que seria ao final de 2017 que ele teria de regressar ao seu lugar de origem, portanto, basicamente, e como eu, enfim, como eu tinha, é o meu departamento de origem, eu tinha um pensamento relativamente estruturado sobre a forma como esse departamento ia estar organizado, confesso que foi o único, teria sido o único convite que me faria regressar e na altura mudar a minha vida e regressar ao Banco de Portugal. Confesso que não posso deixar de estar muito grato por isso, porque foi uma das melhores realizações profissionais que tive até hoje. Não só tive, digamos, o empowerment para fazer, propor, e foi aceito pelo Conselho de Administração, no final de 2017, uma profunda reestruturação desse departamento jurídico, como criámos algo que eu acho que hoje tem até um produto visível. O departamento jurídico passou-se a coordenar a atividade regulatória dentro do Banco de Portugal, passou a ter como essa função, e eu acho que a melhor prova de que desta bondade de solução é que o Banco de Portugal, entretanto, submeteu ao Ministério das Finanças e teve para consulta pública o Código de Atividade Bancária, o projeto de Código de Atividade Bancária.
Portanto, quem o convidou foi Luís Máximo dos Santos.
Obviamente, o vice-governador. Obviamente, depois isto passa por um processo de aprovação do Conselho de Administração, mas foi.
Considera que, para lá das competências que tem, que o motivo da sua escolha foi também uma confiança que o governador Carlos Costa depositava em si?
Não acho que tenha necessariamente a ver com a figura do anterior governador. Enfim, eu penso que o anterior governador, como qualquer governador à partida, confia nos diretores que estão em funções ou os que terão passado pelo Banco de Portugal. Mas como eu lhe disse, a questão, a relação aqui foi, o início desta conversa teve a ver com uma pessoa em concreto, o Luís Máximo dos Santos, que me convidou. Nós tínhamos, como eu lhe disse, tivemos uma coincidência, falávamos várias vezes nessa altura sobre a organização da função jurídica. Falámos sobre isso nessa conversa em 2016, ele sabia que eu tinha um pensamento estruturado sobre isso e, portanto, foi ele que, no fundo, dinamizou este regresso. Portanto, é isso que eu lhe posso dizer. Mas o que eu posso dizer é que membro do Banco de Portugal, trabalharia com qualquer governador, como trabalhei com o Dr. Vítor Constância na altura em que entrei, e como trabalhei com o Dr. Carlos Costa, como no futuro, se regressar ao Banco de Portugal, trabalharei, enfim, com o atual governador, se eles estiverem funções, por tomar esse entendo.
É normal o governador confiar nos diretores, como disse, mas neste caso tinha que ser um grau de confiança grande para alguém que sai do banco regressar e haver um convite explícito para regressar. E, portanto, aquilo que nós também percebemos é que, da parte do governador Carlos Costa, houve a preocupação de, antes da sua saída, garantir que pessoas da sua confiança ficavam no Banco de Portugal. Isso aconteceu não só consigo, mas com outras pessoas, como o Luís Costa Ferreira, mas também não é assim que tem que perguntar as motivações porque o contratou. Essa é uma pergunta que temos que fazer naturalmente ao Governador. Mas faço-lhe uma pergunta a si, que é qual é que foi a sua posição relativamente à publicitação do relatório independente, o chamado relatório Costa Pinto? Que posição é que teve dentro do Banco de Portugal sobre a sua publicitação?
Bom, Sr. Deputado, eu em relação ao chamado relatório Costa Pinto, não tive uma posição, porque essa posição, quando eu cheguei ao Banco de Portugal, estava mais ou menos consolidada. Não foi, ou seja, a posição que eu encontrei dentro do Banco de Portugal em relação ao relatório é que se tinha tratado de um exercício de reflexão interna, esse trabalho, e que esse relatório estava coberto por segredo de supervisão. Esta foi a informação que foi dada. E nesse sentido, repare, eu só tive acesso a esse relatório já posteriormente em 2019. E foi num contexto muito específico, o anterior Governador me pediu, atendendo, entretanto, ao surgimento, à adoção de duas decisões judiciais com relevância no caso BES. E com relevância no caso da resolução do BES. Uma, a sentença condenatória em 2018, do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, o chamado Tribunal de Santarém, que nós chamamos de dizer na gíria, que confirmou as condenações que tinham sido impostas, penso que é o Dr. Ricardo Salgado e o Dr. Milgar Moraes Pires, mas com relevância em particular, porque se tratava da primeira vez que se tinha condenado alguém, ou confirmado a condenação que o Banco de Portugal, que o Banco tinha em Portugal, pela prática de atos de gestão ruinosa, e depois pela publicação naquilo que nós chamamos o acórdão do Tribunal de Lisboa no processo piloto, chamado processo piloto, em que houve dois processos que foram selecionados para se tomar, em relação a todos os processos de impugnação da medida de resolução, um acórdão, que foi aliás um acórdão decidido por unanimidade pelos 20 juízes desse tribunal, enfim, onde há várias considerações sobre a supervisão do Banco de Portugal na apreciação da legalidade da medida de resolução, da deliberação de resolução. E, portanto, face ao surgimento, a estes desenvolvimentos supervenientes, em relação à data do relatório, foi-me pedido que analisasse qual seria, no fundo, a minha opinião sobre o impacto ou a forma como se deveria olhar para as conclusões do relatório face a esses desenvolvimentos jurisprudenciais. Portanto, não, ou seja, a minha posição, não cheguei a tomar uma posição sobre o relatório, porque essa posição estava consolidada dentro do Banco de Portugal.
A decisão já estava tomada. Eu, antes de ir ao relatório, e queria ir às questões que levantou, ainda lhe queria fazer mais uma pergunta acerca deste percurso. Depois, entretanto, vai para o BCE. A minha pergunta é se considera que para lá das suas...
Eu comecei no BCE. Não, deve haver aí um... Posso corrigir?
Quais são as suas funções agora?
Não, estou no Conselho Único de Resolução.
Conselho Único de Resolução.
Mas eu de facto estive no BCE, mas foi onde eu comecei a minha carreira, digamos, nesta área da regulação financeira,
em 2001. Então, está neste momento no Conselho Único de Resolução. A minha pergunta é se considera que essa sua posição é também um prémio conseguido pelo ex-governador Carlos Costa.
Deputado, essa pergunta é...
É uma pergunta.
Eu percebo. Enfim, eu vou-me abster de qualificar. Não é um prémio de certeza. E eu vou-lhe explicar, Sr. Deputado, qual é o processo de seleção de um membro do Conselho Unido de Resolução. Isto é um concurso a nível europeu, aberto a todos os cidadãos da União Europeia, dentro de certos requisitos de elegibilidade e também dentro de certos requisitos técnicos. Passa primeiro por um comitê de admissão, portanto a candidatura passa por um critério de admissão, a pessoa é admitida ou não, porque preenche os requisitos. Depois passa por um processo de seleção com um comitê que integra autoridades de resolução nacional de países que não do candidato, mais a presidente, o diretor-geral, enfim, da FISMA, mais a presidente do Conselho Unido de Resolução. De seguida, o candidato, se passar essa fase, é sujeito a uma avaliação para aquilo que se chama uma consultoria, um consultor externo em termos das suas aptidões, digamos, de gestão e de chefia. De seguida, há um outro painel, desta vez interno ao nível da Comissão Europeia, com as várias que representa, entre chefes de gabinete de comissários e diretores-gerais, que seleciona os candidatos que passaram essa fase. Depois há uma fase, espera, não, é que isto é importante que fique claro, para desconstruir essa ideia de que isto é um prémio. Depois passa por uma fase de que, em que basicamente há uma entrevista com o comissário que tem o pelouro dos serviços financeiros, na altura era o comissário Dombrovskis, hoje já não é. De seguida há um escrutínio pelo Parlamento Europeu, pelo ECON, pelo Comitê, que aliás é um escrutínio em duas fases. É um escrutínio em Câmara e depois com uma audição pública. E depois, finalmente, há, se o candidato, entretanto, tiver sucesso, há uma homologação pelo Conselho Europeu. Portanto, como vê, está muito longe de ser um prémio. Aliás, eu geralmente nunca recebi prémios ao longo da minha carreira.
Então, mas reformulando a pergunta, se houve alguma intervenção, uma vez que o senhor era técnico do Banco de Portugal, era diretor, era uma pessoa de confiança do ex-governador, se houve alguma intervenção por parte do governador, e se não, se houve por parte do governo, ou se não houve nenhuma intervenção deste género, mas deixava-lhe essa pergunta.
Em relação ao senhor deputado, em relação ao governador, não tenho conhecimento de que tenha havido alguma intervenção. Eu fiz esta minha candidatura, isso pode ser confirmado por quem seja responsável, de forma espontânea, tendo praticamente, foi uma decisão tomada praticamente de véspera em relação ao prazo final, e enfim, depois informei, na altura, o meu administrador do Pelouro, que era o Dr. Luís Máximo dos Santos, que depois informou o Conselho de Administração. Aliás, pagando exceção do Dr. Luís Máximo dos Santos, mas não interessa, para esse efeito, eu fiz esta minha candidatura. E todo o meu percurso foi um percurso, enfim, dentro daquilo que eram as condicionantes. Se, provavelmente, quem sabia desta candidatura e, eventualmente, poderá ter feito algum contacto de sensibilização a nível do Parlamento Europeu, enfim, era o embaixador que hoje representa, na REPER, mas isso são contactos normais que se fazem para este tipo de posições em relação a todos os candidatos, mas penso que foi só nessa fase, digamos, do Parlamento Europeu, em que geralmente os embaixadores, a nível das REPERs, contactam eventualmente deputados, neste caso deputados portugueses, outros contactam deputados espanhóis ou deputados irlandeses, enfim, para, no fundo, municiar com a informação sobre os candidatos, mas não terá sido mais do que isto.
Nem Governo, nem Banco de Portugal tiveram qualquer tipo de outra intervenção para além disso?
Não, esta candidatura foi uma candidatura estritamente individual. Não, posso lhe dizer que não houve qualquer patrocínio, nem eu pedi que houvesse qualquer patrocínio do Banco de Portugal sobre esta candidatura. Por isso posso-lhe absolutamente garantir.
Muito bem. Passando então ao relatório Costa Pinto, como ficou conhecido, e vamos usar esse nome, já referiu que o conheceu em 2019, perante uma condenação de Ricardo Salgado e que precisou de ter em conta estas avaliações. Um dos aspectos que é revelado no relatório Costa Pinto é de que o Banco de Portugal tinha instrumentos para intervir sobre a idoneidade dos administradores, incluindo sobre Ricardo Salgado, antes de 2014, nomeadamente usando os artigos 33 e 141 do Regixe. A nossa pergunta é como é que isto só aparece, esta avaliação de idoneidade, em junho de 2014, tendo em conta que já desde 2000 se sabia a excessiva exposição ao ESI, e como é que, de repente, só quando aparece este buraco de 1,3 mil milhões de euros no ESI, em junho de 2014, só nesta altura é que surge uma nota do departamento que tem responsabilidades lá pela supervisão prudencial a sugerir o levantamento da idoneidade, quando, segundo este relatório interno do Banco de Portugal, haveria instrumentos para atuar anteriormente?
Obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Acho que é uma pergunta muito relevante. Acho que é face à conclusão do relatório e à defesa de uma determinada interpretação jurídica, que é isso que estamos aqui a falar. Mas não passa de uma opinião. Ou seja, o relatório acho que não deve ser nem diabolizado nem mistificado. E, no meu entender, mas isso é a minha opinião, vale o que vale, acho que o relatório também tem fragilidades jurídicas na interpretação que faz. Comecemos então pelo artigo 141. É, no fundo, o grande argumento dizendo que haveria a possibilidade de se ter recorrido, não sei muito bem quando, porque o relatório também não parece ser muito claro quanto a isso, mas que haveria a possibilidade de recorrer ao 141 para se afastar, penso, na interpretação, o Ricardo Salgado. Não penso que esteja mais ninguém. É curioso ler atentamente o relatório, depois há uma qualificação. A qualificação é que, se se afastasse o Dr. Ricardo Salgado, o relatório reconhece que assume que haveria um impacto do ponto de vista da estabilidade financeira. Ora, o artigo 141 arranca justamente o pressuposto de que, quando se adotam as medidas do artigo 141, são para garantir a estabilidade financeira. Parece-me que temos aqui uma contradição insanável. Porque eu não posso adotar uma medida que tem como fim proteger um determinado bem e, ao mesmo tempo, pôr em causa esse bem. E, portanto, parece-me que esta interpretação feita pela Comissão é uma interpretação, que salvo melhor opinião, que carece de fundamento. Aliás, o relatório vai tão longe dizendo que, se fosse nesse caso, ter sido equacionar imediatamente uma recapitalização pública. É algo que também está escrito. Ou seja, é mais uma prova de que a interpretação que está a ser defendida não corresponderia às finalidades que presidiam à adoção dessa medida no artigo 141. E, portanto, não posso sequer concordar com isso, além de que não havia um fundamento nessa época, e depois só houve mais tarde, para afastar, depois afastar, nós podemos, se o Sr. Deputado quiser, podemos também discutir o conceito de afastar, porque o afastar é um conceito demasiado amplo para perceber o que é uma avaliação de idoneidade e o que é uma reavaliação de idoneidade. Terei todo o gosto em explicar isso. Mas parece-me, para responder mais objetivamente à sua pergunta e de forma mais concisa, que a defesa dessa posição do artigo 141 não tem qualquer fundamento no relatório.
A questão é, havia estes instrumentos e havia indícios anteriores ao momento de junho de 2014. A questão é se esses indícios foram sequer analisados. Podem ter analisado e chegado à conclusão. Não vamos pôr em causa Ricardo Salgado, porque isso vai causar problemas ao sistema financeiro. Mas aquilo que aqui é dito é que nem sequer essa análise foi feita. E que, portanto, não se recorreu a instrumentos que existiam na altura, quando já era perceptível que haveria problemas de idoneidade, que poderiam ser levantados muito antes de junho de 2014.
Mais uma vez, acho que coloca uma questão muito relevante, porque de facto eu penso que o relatório omisse nessa parte. Um pouco inexplicavelmente para mim, porque todas as perguntas feitas em matéria, enfim, não omisso, é parcialmente omisso, também para ser, não me interpreto mal, acho que há algumas referências, mas não há uma análise sobre as diligências que foram feitas em concreto sobre a questão da idoneidade do Dr. Ricardo Salgado. E essa, pelo menos no período, só lhe posso falar pelo período em que eu exerci funções, e coincidiu praticamente com o início do meu exercício de funções. Lembro-me que, por volta de setembro, surge a primeira notícia, uma notícia, salvo erro, no jornal Sol, sobre, na altura, publicada como que Ricardo Salgado teria recebido uma comissão, não se falava em liberalidade ainda, de 8,5 milhões de euros. Imediatamente, o que é que nós fizemos? Tínhamos pendente o pedido de registro do Dr. Ricardo Salgado em 4 filiais do BES. Penso que era ESAF, BEST, Hashtag Ventures e EBESI. E aproveitámos justamente o facto de estar pendente o pedido de registro do Dr. Ricardo Salgado para começar a fazer um conjunto de perguntas relativamente à notícia e a partir do qual também estruturámos outro tipo de perguntas, designadamente com o seu envolvimento com uma sociedade, um veículo que era offshore, que era a Coia Asset Management, que tinha tido alguma relação na Operação Monte Branco, de acordo com o que tinha sido publicado. Houve um conjunto de perguntas feitas, de diligência, o Dr. Ricardo Salgado foi municiando com informação. Depois a comissão transmutou-se em liberalidade, continuámos a fazer perguntas sobre o problema da liberalidade. O conjunto de perguntas foi tão intrusivo que o Dr. Ricardo Salgado, basicamente, por volta de abril, ou entre março e abril, acabou por renunciar ao pedido de registro nessas 4 filiais. e não só acabou por renunciar a esse pedido de registro e, portanto, não se registou, portanto, basicamente extinguiu o processo de avaliação de idoneidade que estava pendente, como foi, no fundo, como se conseguiu que acordasse num plano de sucessão que estava previsto, que estava calendarizado e que foi entregue calendarizado até e que era suposto ter ocorrido justamente no final de julho de 2014. Portanto, esse conjunto, e está documentado, todos estes pontos estão documentados. As cartas, as respostas, a informação. Agora, Sr. Deputado, uma coisa que quero, que acho que é muito importante que tenha presente. As questões da avaliação de idoneidade, tal como estavam configuradas no artigo à época, que estava vigente no RGIC, eram extremamente limitativas da ação do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, nessa fase, penso que foi um pouco ainda muito para além do que provavelmente poderia ter, enfim, uma intervenção, digamos, generosamente extensiva que fez do que eram o tipo de avaliação que poderia fazer face ao conjunto de situações que estava previstas na lei, que estavam previstas na lei nessa altura, no artigo 30. E a avaliação, como penso que também consta de uma parte do relatório, que são as condicionantes, há um reconhecimento que o entendimento jurisprudencial era extremamente restritivo quanto à margem de apreciação do próprio Banco de Portugal. Penso que o que se conseguiu nessa altura foi um tipo de análise granular das qualidades intrínsecas do Dr. Ricardo Salgado em termos de idoneidade, que, como eu digo, criou a pressão suficiente, não só para que ele cancelasse o registro em relação a essas filiais, como para que se conseguisse acordar num programa de sucessão de curto prazo. E foi isso que fizeram.
Portanto, houve diligências, mas não eram suficientes para a aplicação do artigo 141 e 33 do RGIC, como diz o relatório Costa Pinto. É aquilo que nos acabou de dizer e também, no fundo, descreveu-nos aqui aquilo que ficou conhecido como a persuasão moral, ou seja, cartas e troca de informação. E esta estratégia de persuasão moral acontece mesmo depois de, em 10 de dezembro de 2013, a Espírito Santo Financial Group dizer que não vai cumprir com as medidas de ring fencing determinadas pelo Banco de Portugal, a primeira vez dizem que não vão cumprir, e depois, mais tarde, isto também é aqui revelado no relatório, que quando são limitadas restrições de financiamento apenas à Espírito Santo International e não a toda a vertente não financeira do grupo, o que é que o BES faz? Passa dívidas da ESI para a Rio Forte, obrigando o Banco de Portugal depois a alargar a medida também para a Rio Forte. Isto depois já em 2014, no início do ano. E, portanto, depois destas atitudes, primeiro de procurar não cumprir com o ring fencing, depois de dizer assim, senhora, cumprimos, mas fazemos esta passagem de dívidas da ESI para a Rio Forte, obrigando o Banco de Portugal a alargar a medida mais tarde, a questão é como é que se pode continuar a insistir numa estratégia de persuasão moral e não numa forma mais incisiva de pôr em causa a idoneidade de Ricardo Salgado e de outros administradores.
Senhor Deputado, penso que são duas questões separadas. As diligências que nós fizemos em termos de avaliação de idoneidade não relevam para efeitos do artigo 141, mas sim para efeitos do artigo 30, que era o artigo sobre a avaliação de idoneidade. Hoje em dia, isso foi profundamente alterado, hoje falamos da avaliação de adequação e há várias dimensões, mas na altura este era o artigo relevante. Estas diligências que lhe acabei de falar eram especificamente e cingiam-se ao registro para estas quatro filiais. A questão do ring fencing que está a falar é uma questão mais ampla. É uma questão que tem a ver com o cumprimento da determinação que o Banco de Portugal estabeleceu a partir do momento em que foi detectado o tal acréscimo inusitado do passivo na ESI. Eu não penso que o artigo 141 possa ter a leitura que o Sr. Deputado está neste momento, me pareceu perceber. O problema foi detectado ao nível da ESI e, portanto, o artigo 141 tem por base um critério de aplicação, que é o da proporcionalidade. Não havia, Sr. Deputado, com a informação disponível no momento, e portanto nós temos que racionar com a informação disponível no momento, temos que racionar com o contexto do momento, não podemos estar a racionar com o que sabemos hoje, com a informação que havia, Naquele momento, e estamos a falar, digamos, na fase entre dezembro, digamos, até fevereiro, onde depois em fevereiro há um reforço, como sabe, da medida do ring fencing através da construção de uma provisão, porque entretanto tínhamos já detectado que o ring fencing não estava a ser cumprido numa das determinações que tinha a ver com o conto escrow, e portanto, a partir desse momento, a medida que é aplicada, o artigo 141, é aplicado de forma gradativa, de acordo com a informação que está disponível. Não faria sentido, nem havia nenhuma razão, para estarmos a estender em dezembro a medida que foi aplicada de proibição de comercialização da dívida ESI junto de clientes do retalho e também acompanhado do reembolso desses clientes. Não faria nenhum sentido estar a estender a outras entidades do GES naquele momento.
Rapidamente, também.
Só para terminar, relativamente à questão da proporcionalidade, não comento, a partir do momento em que é feita esta estratégia de ir passando dívidas da ESI para a Rio Forte, não sei porque é que não se poderia ter aplicado uma medida mais incisiva, mas isso já tivemos aqui a oportunidade de discutir. E só a última pergunta é relativamente a outra das críticas do relatório Costa Pinto, que tem a ver com as notas que ficavam paradas 2 anos até terem prosecução. São várias que são referidas, desde logo sobre o patamar de supervisão, sobre a questão, uma carta ao BES relativa à exposição de entidades do grupo, que ficaram mais de 2 anos sem terem prosecução. Gostaria de saber se reconhece que houve estas falhas na supervisão e na estrutura interna do Banco de Portugal, e a segunda pergunta é se teve alguma responsabilidade nessas notas que não prosseguiram para a administração, a não ser 2 anos depois.
Deputado, eu só posso falar com propriedade do período de julho de 2013 até outubro de 2014. E repare, dentro do período que estamos a falar do relatório, é um período relativamente, enfim... Não. Eu acho que essa referência que está dessa nota que terá ficado pendente é de 2011, penso.
Sim, mas só é dado despacho, já o senhor estava com responsabilidades no DSP. Só é dado despacho... em junho de 2013.
Eu entrei em julho de 2013, portanto, não contemplo esse meu período. Posso lhe dizer que, pelo menos durante o meu período, e repare, nós éramos apenas, durante algum tempo, a nossa direção era só constituída por Luís Costa Ferreira como diretor e por mim como diretor adjunto, tivemos assim algum tempo, não obstante um período relativamente crítico em termos de bastante intenso, como deve calcular, em termos de trabalho, eu não tenho, pelo menos penso que nunca retive durante muito tempo, as notas que me eram submetidas. Dito isto, o que eu quero dizer é que também compreendo que, por vezes, há notas que podem ser mais ou menos complexas, há temas mais ou menos complexos, que demoram mais tempo, enfim. Não, Sr. Deputado, eu penso que aí, provavelmente, o responsável dessa altura, não sei se já terá prestado os esclarecimentos, mas eu não gostava de estar, compreenderá a minha posição, não gostava de estar a falar em relação a alguém que exerceu funções durante esse período.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Eduardo Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Dr. Pedro Machado. Muito obrigado por estar aqui também para prestar esclarecimentos. Eu queria tentar seguir mais ou menos a linha cronológica do tempo e queria sequer fazer algumas perguntas sobre o seu percurso. Entre setembro de 2006 e junho de 2011, trabalhava como Conselheiro Jurídico Sénior do Banco de Portugal, fazendo assim uma tradução do seu título. Em que consistia o seu trabalho no Departamento Jurídico do Banco de Portugal nessa data? Ou nessa altura?
Bom, eu tinha iniciado o meu percurso no Banco Central Europeu em 2001 e portanto, atendendo à experiência que tinha durante 5 anos, surgiu-me, na altura, um convite para ingressar no Banco de Portugal. Eu não comecei a minha carreira no Banco de Portugal, para dizer. Surgiu porque havia uma... Só para explicar, o BCE... está organizado na parte da política monetária está organizado de acordo com vários comitês. Os comitês integram os representantes de bancos centrais nacionais, que compõem o Eurosistema. Havia naquela fase uma necessidade, foi sentida a necessidade de assegurar uma transição, digamos, em relação a quem representava o Banco de Portugal na altura, a nível do Comitê Jurídico do BCE, portanto, do Banco de Portugal, do BCE, e assegurar todo o trabalho de coordenação que envolvia a participação do Banco de Portugal no Eurosistema. E, portanto, o meu trabalho consistia basicamente, passei a ser, numa fase inicial, a trabalhar com o representante do Banco de Portugal junto do chamado LECO, que é o Legal Committee, e depois, mais tarde, com a sua reforma, acabei por ser nomeado pelo governador de então, representante do Banco de Portugal no Comitê Jurídico do BCE. O meu trabalho consistia basicamente em seguir toda a parte, coordenar todo esse trabalho e todos os temas eventualmente jurídicos que envolviam o Conselho do BCE, aquilo que nós chamamos o Governing Council. Esse era basicamente o meu trabalho. E pontualmente também, obviamente, consultas internas mais nesta área de, enfim, direito europeu, a regulação europeia, que eram um pouco as minhas áreas de especialização.
Muito obrigado. E depois, entre junho de 2011 e junho de 2013, desempenha funções como chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças à época, Vítor Gaspar, não é? Durante esse período como chefe de gabinete, imagino que fosse relativamente comum discutir com Vítor Gaspar a situação da banca portuguesa. Aliás, a função de chefe de gabinete, como outras funções de nomeação política, são obviamente, dependem essencialmente da confiança política, mas imagino que a sua experiência no Banco de Portugal fosse um dos fatores decisivos para essa escolha e, portanto, queria perguntar-lhe se alguma vez discutiu isto com Vítor Gaspar e se lembra de terem abordado a situação do BES ou do GES durante esse período.
Sr. Deputado, obviamente que discutíamos a situação, não é especificamente a situação da banca portuguesa, era um dos pilares do programa de assistência financeira a Portugal, que era basicamente o pilar da estabilidade financeira. Como sabe, havia três pilares. Havia o pilar da estabilidade financeira, que tinha um conjunto de ações que estavam cometidas em grande parte ao Banco de Portugal, mas também passavam, obviamente, pela parte do Ministério das Finanças. E, portanto, obviamente que discutíamos. Esse era algo que coordenávamos a partir do gabinete e a fazer a articulação também com o Banco de Portugal. A situação específica do BES não merecia uma atenção particular à época, porque a atenção, sobretudo em 2012 e 2013, esteve muito direcionada para a recapitalização pública dos bancos. Como sabe, nós tivemos de executar a recapitalização em junho, entre junho e julho, de três bancos, dos quatro maiores de três bancos, e depois em dezembro, entre dezembro e janeiro, houve a recapitação do Banif. E, portanto, este era um compromisso que tinha sido assumido de fazer a recapitalização dos bancos. Era um compromisso que resultava do próprio programa e das imposições que tinham sido estipuladas a nível das recomendações da EBA para aquilo que eram as almofadas soberanas, os sovereign buffers, e, portanto, era muito, a atenção estava muito direcionada, e depois para a negociação dos planos de reestruturação. Todos estes auxílios de Estado envolveram a negociação de planos de reestruturação com a DG Comp.
E durante esse período nunca discutiram o não recurso por parte do BES à linha de recapitalização pública?
O BES terá tido acesso ao mercado, fez um aumento de capital em 2012 em termos privados. Portanto, não havia preocupação, não recebemos nenhuma indicação de alguma preocupação específica com a situação do BES na altura. O facto de não recorrer à recapitalização pública, recordo que a recapitalização pública é algo voluntário, é um pedido feito pela própria administração do banco, que depois dirige e articula, se articula com o Banco de Portugal e, aliás, o pedido, os pedidos de recapitulação pública só são aprovados mediante parecer do Banco de Portugal.
Sim, certamente, embora, como já tivemos a oportunidade de perceber, o BES também teve outro aumento de capital privado e isso não significava que não houvesse problemas até conhecidos do governo da época. Mas avançando sobre esse assunto, recorda-se de alguma conversa entre Vítor Gaspar e Fernando Lurich sobre o BES?
Recordo, pessoalmente, não me recordo neste momento.
Pois eu percebo, aliás, na última comissão, na comissão de inquérito sobre o BES, aliás, o Sr. Ministro da época, Vítor Gaspar, também disse que não se recordava de alguma vez lhe ter sido dado a conhecer qualquer problema entre o BES e o GES, mas Fernando Lurich aí na comissão de inquérito confirmou que tinha tido alguns entre final de maio e início de junho de 2013 uma reunião com o Vítor Gaspar falando-lhe exatamente sobre os problemas entre o BES e o GES. E, portanto, eu queria lhe perguntar se alguma vez, entendendo que na altura ainda era chefe de gabinete do Sr. Ministro, se recorda de Vítor Gaspar alguma vez ter dialogado com o Banco de Portugal ou ter tomado alguma medida relativamente, ou ter alguma preocupação particular com o BES e o GES nessa altura?
Sr. Deputado, não me recordo dessa conversa específica. Diz que foi entre maio e junho de 2013. Não me recordo dessa conversa específica sobre o BES. BES ou GES? Agora, desculpe.
As declarações do Dr. Fernando Lurich são sobre ambos, que comunicou ao Sr. Ministro da época, Vítor Gaspar, que alguns entre fim de maio e início de junho de 2013, que tinham um conjunto de preocupações sobre o BES e o GES. Aliás, lá está, declarações essas que desmentiram aquilo que tinha sido o próprio depoimento de Vítor Gaspar aqui na Comissão de Inquérito. Mas a verdade é que em menos de 24 horas, refere Fernando Lurich, foi contactado pelo Banco de Portugal, exatamente porque o Ministro das Finanças tinha transmitido ao Banco de Portugal essas informações de Fernando Lurich e, portanto, estava preocupado com esse assunto. Portanto, não se recorda de todo do Ministro das Finanças, na altura, ter atuado sobre estas preocupações.
Deputado, confesso que não me recordo especificamente desse problema, mas, enfim, terei de consultar eventualmente as minhas notas, porventura, não me recordo especificamente desse assunto. É a única coisa que eu lhe posso dizer.
Deixa-me fazer uma pergunta mais específica sobre o funcionamento do Ministério das Finanças nessa altura. Usualmente o Sr. Ministro, quando precisava de agendar uma reunião, recorria a quem? Recorria a si ou recorria a outras pessoas que trabalhavam com ele?
Muitas vezes, isso não havia um procedimento previamente estabelecido, muitas vezes era através do secretariado dele, não necessariamente comigo, e geralmente era através do secretariado, essa era a regra.
Portanto, seria normal nessa altura que ele, pedindo uma reunião entre o Banco de Portugal e Fernando Lurich a propósito deste assunto, não recorresse a si e, portanto, não tivesse conhecimento, é isso?
Poderia ser, poderia ter acontecido.
E acha que era normal, atendendo às funções que exercia, não ter conhecimento de uma reunião dessa importância?
Sr. Deputado, não é uma questão de ser normal ou deixar de ser normal, não me recordo especificamente desse assunto, o que lhe quer dizer é, poderá ter eventualmente comentado, mas repare, o tipo de comentário, se eu achasse que era algo tão grave assim como parece estar, que eu repare, se fosse algo tão grave, provavelmente me recordaria. Uma coisa é dizer que estamos preocupados, enfim, estaríamos todos preocupados na altura. Eu estava preocupado, por exemplo, tinha preocupações, estava concentrado no BANIF nessa altura, e sim, que essa sim que era o meu foco de preocupação. Não, de certeza que não era o meu foco de preocupação, não era o BES nem o GES. A minha preocupação era deixar, era tentar encontrar um acordo com a DGCOM para efeitos do BANIF, e passei muito tempo nesse tipo de negociação, por isso é provável que não me recorde até por causa disso, ou porque nem tenha sido dado notícia disso. O Sr. Ministro, na altura, o Sr. Ministro das Finanças, também tinha conversas com o Governador, enfim, bilaterais, enfim, eu não estava a par de todas essas conversas, posso ser.
Certamente eu percebo isso, apenas como disse, atendendo a sua experiência no Banco de Portugal, seria normal que pudesse partilhar consigo algumas preocupações, especialmente quando um presidente de um banco lhe vinha trazer problemas de um grupo e de um banco, especialmente no caso do banco, que era o maior banco privado em Portugal. E, portanto, certamente que isso seria causa de preocupação, presumo eu, no Ministério das Finanças.
Desculpa, o meu banco privado era o BCP na altura.
Se não era o maior, era um dos maiores. Acho que não é por aí que nos perdemos. Ora bem, ainda relativamente a esse assunto, queria lhe perguntar então, só para perceber e encerrar este assunto de vez, nunca em momento algum, enquanto esteve no Ministério das Finanças, houve alguma preocupação que tivesse sido manifestada sobre problemas no BES?
Deputado, não, do ponto de vista do que era o pilar da estabilidade financeira, dentro do programa do PAEF, portanto, do Programa de Assistência Financeira a Portugal, não recordo de nenhuma preocupação específica dentro do que era um contexto muito difícil da banca portuguesa. Obviamente que o contexto da banca portuguesa era um contexto muito difícil. O contexto da banca, o BES tinha preocupações específicas, isso resultava dos exames da Troika. Portanto, sempre que tínhamos os exames trimestrais da Troika, os 8 maiores bancos faziam apresentações sobre a sua situação. O que eu me retenho sobre o BES, por exemplo, são questões como um rácio de transformação extremamente alto, aquilo que a gente chama loan to deposit, e, portanto, havia ali uma necessidade de desalavancagem relativamente rápida, uma exposição grande, porque era o maior, penso que tinha a maior cota de mercado em termos de segmento empresarial, portanto, uma exposição relativamente material até em relação aos seus concorrentes, o que significava necessariamente uma preocupação específica com que o Banco de Portugal acompanhava, uma preocupação específica, obviamente, com o impacto sobre as empresas, o impacto recessivo. Enfim, havia um conjunto de preocupações, mas isto para dizer que cada banco, em relação a cada banco, havia preocupações específicas. E o contexto era muito difícil, e havia um contexto particularmente difícil porque os bancos portugueses, na generalidade, tinham um mercado, o acesso a mercado, fechado. E, portanto, os bancos tinham uma grande dependência daquilo que se chama o mercado por grosso, e, portanto, isso afetava, obviamente, a sua capacidade em termos de funding, e, obviamente, também estavam a ser impactados pela relação, pelos spreads soberanos, o que também contribuía para agravar a situação, para além do rating de soberano, que teve um efeito também que contaminou o rating dos bancos. Havia, obviamente, preocupações específicas, ninguém está a dizer. O que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado, toda a transparência, houve ali um momento em que, de facto, em particular as minhas preocupações, porque eu estava a coordenar a parte da negociação com a DG Comp, isso envolvia, de facto, um trabalho bastante intenso. Estamos a falar do plano de estruturação do BCP, da Caixa Geral de Depósitos, do BPI e depois mais tarde do Banif, que foi um caso extremamente complicado. E, portanto, as minhas atenções com viagens a Bruxelas, com os consultores, com os advogados, estavam muito preenchidas por isso, nessa fase. Portanto, algumas conversas, o que eu quero dizer é que nem todas as conversas, eu era chefe de gabinete, não era confidente, portanto, nem todas as conversas que possam ter existido entre o então ministro, com bilaterais, seja com o governador do Banco de Portugal, seja, enfim, com quem quer que seja, não eram todas necessariamente reportadas e, como eu disse, não tenho neste momento memória de uma preocupação material específica em relação ao BES, para além daquelas que eu lhe acabei de enunciar.
Eu também não queria que fosse confidente, porque não me interessava a vida privada do Dr. Vítor Gaspar, era mais exatamente o exercício das suas funções públicas e, portanto, a sua responsabilidade para com o sistema financeiro. Pouco depois abandona as funções como chefe de gabinete, volta para o Banco de Portugal. Eu, em primeiro lugar, queria lhe perguntar se, na sua experiência profissional anteriormente, já tinha experiência de supervisão.
O contacto com a experiência de supervisão, concretamente, não. Tinha, no fundo, mais experiência regulatória, enfim, por lidar com diretivas ou, enfim, toda a parte, digamos, da regulação, digamos, sim, com alguma legislação que se ia produzindo e as diretivas que iam saindo, desde a CRD3, depois mais a CRD3,5, que nós chamamos a CRD3,5, CRD4. Do ponto de vista do que diz a supervisão, do que é o trabalho de supervisão, especificamente em relação a bancos, não. Mas comecei a adquirir essa experiência justamente enquanto chefe de gabinete. Lá está, porque a nossa função era coordenar a parte da reestruturação dos bancos, da recapitalização e dos planos de reestruturação. Os planos de reestruturação, a negociação de um plano de reestruturação envolve ter acesso a informação muito granular dos bancos. Não só sobre todos os sistemas dos bancos, como, por exemplo, questões como a loan tape de um banco. E isso é um aspecto absolutamente interno, a capacidade do cálculo de imparidades. Sabe? Portanto, a minha experiência começa a ser, no fundo, cimentada, mas, enfim, tenho uma experiência no passado como jurista. E, aliás, no Departamento de Supervisão, antigamente Banco de Supervisão Prudencial, sempre houve um diretor adjunto que tinha um perfil jurídico. E não tinha necessariamente tentado anteriormente, nem todos tiveram anteriormente, começaram na supervisão.
Certo, percebo. Portanto, a sua experiência como chefe de gabinete foi uma espécie de crash course na supervisão. Quando entra no Banco de Portugal e assume estas funções de diretor adjunto, ainda relacionado com a denúncia, por assim dizer, de Fernando Lurris, o Banco de Portugal contacta, a pedido de Vítor Gaspar, Fernando Lurris, que lhe dá ao Banco de Portugal conhecimento das suas preocupações, e a resposta que nós conhecemos é de que o Banco de Portugal terá alegado, já tinha conhecimento dos problemas do BES e do GES, desde o primeiro étrico ao GES, e portanto eu queria perceber se, quando ingressou no Departamento de Supervisão, se lhe deram conhecimento deste diálogo com Fernando Lurris ou se lhe deram conhecimento de preocupações específicas do Departamento em relação ao GES ou ao BES nesta altura.
Se eu perceber, Sr. Deputado, desculpe, não quero ocupar o seu tempo, não quero que prejudicar o seu tempo. Se eu tive indicação das denúncias das preocupações do Dr. Fernando.
A minha preocupação em concreto não é sobre as denúncias. O que eu quero perceber é, atendendo a que houve estas denúncias e que o Banco de Portugal disse que já tinha conhecimento delas, queria perceber era se quando ingressou no Departamento, se lhe deram conhecimento de que o Banco de Portugal já tinha dados que permitiam perceber que havia problemas com o GES e com o BES.
Não, nós, quando eu ingressei no Banco de Portugal, o que acontecia era o que estava em curso, se eu bem me lembro na altura. Tínhamos um problema de instabilidade, enfim, aquilo que se chamava, a nível da ES Control, por causa do contencioso que opunha, o litígio que a determinada altura opôs os dois acionistas, portanto, Pedro Queiroz Pereira e Ricardo Salgado, e que isso era público e, portanto, houve uma preocupação em tentar perceber até que ponto é que isso poderia ou não ter efeitos sobre o próprio a parte financeira. Isso era público. Depois, eu não estive presente nessas reuniões, mas terá havido, penso que houve umas reuniões bilaterais com Pedro Queiroz Pereira nessa altura, que manifestou um conjunto de preocupações quanto a irregularidades, supostamente, que estavam a ser cometidas, irregularidades do ponto de vista, digamos, de depósito das contas da Espírito Santo Control ao nível do Luxemburgo, mas que depois, posteriormente, terá vindo dizer que, entretanto, essas irregularidades, penso que em novembro de 2013, se teriam, entretanto, sanado. E, portanto, o suposto litígio acionista terá sido resolvido. O que o Banco de Portugal, penso que na altura disse, o que o Banco de Portugal, ministro, penso que é o sentido da pergunta do Sr. Deputado, o que o Banco de Portugal terá na altura dito é que estava a conduzir o exercício, o ETIC 2, e que tinha incluído as entidades, inclusive as holdings do GES, no âmbito desse exercício. Penso que terá sido esse o sentido, mas enfim, essa descoberta, digamos, do problema com a ESI especificamente ocorre também por volta de final de novembro, ali entre 23 de novembro, portanto é isso.
Sim, a verdade é que acaba por ser em dezembro, se estou em erro, que é terminado o ring fencing. Portanto, deve ter havido, já na altura em que entrou no departamento, há um conjunto de dados que tenham levado a esta conclusão, apesar de se juntarem também, e obviamente quer a queixa de Fernando Lurris, quer a de Pedro Queiroz Pereira e até de José Maria Ricciardi durante esse ano de 2013. Aquilo que eu lhe queria perguntar é que tipo de informação é que lhe foi prestada durante esse período para perceber a evolução dos problemas aí no BES e no GES. Portanto, quando nós conseguimos apurar ao longo desta comissão de inquérito, o Banco de Portugal já tinha há muito tempo conhecimento de que havia um problema de exposição do BES à parte não financeira do GES, que era um problema crescente, que todos os anos aumentava e estava a ser coberto com capital, e que havia preocupação de que essa forma de resolver o problema já não chegava e era mesmo preciso parar o aumento dessa exposição. Aliás, a 25 de fevereiro de 2011, há uma nota interna do Banco de Portugal que diz que pede a subida do patamar de supervisão para a ESI ou para a ESC, e, portanto, é a primeira vez que os técnicos do Banco de Portugal pedem o aumento do patamar de supervisão, porque, de facto, não conseguem fazer a supervisão já nesse momento. A 15 de novembro reforça-se outra vez essa necessidade noutra nota interna, mas estas notas só são despachadas em junho de 2013, portanto, sensivelmente, quando entrou no Banco de Portugal novamente. E, portanto, eu queria perceber se teve conhecimento disto, destas preocupações que já existiam dentro do banco, e que tipo de medidas é que o seu departamento tomou em função delas, porque estas eram notas que estavam retidas precisamente nesse departamento.
Sr. Deputado, vamos então tentar ir por parte, estruturar um pouco o conjunto de perguntas que fez, também fez várias considerações. Portanto, eu entrei em julho de 2013, essas notas foram despachadas em junho, enfim, terão sido despachadas
28
pouco tempo
de junho,
antes.
Pode ser por dias.
Penso que assumirá que quando entrei não fui percorrer todas as notas do passado. O que foi muito útil na altura para perceber o perfil de risco de cada um dos bancos foi a iniciativa que foi tomada e que, aliás, tinha sido discutida até discuti com o meu colega na altura, Luís Costa Ferreira, que tinha esse projeto já em mãos, era refletir em relação a cada banco as preocupações prudenciais que tinham resultado das ações transversais que tinham sido feitas entre 2011 e 2013, portanto o CIP, o OIP e o ETRIC, e depois o ETRIC 2 é posterior. E portanto o que se faz nessa altura é enviar a 25 de julho cartas com idiosincráticas, digamos assim, para cada um dos bancos, com as preocupações prudenciais. E no caso do BES, as preocupações estão detalhadas nessa carta, que com certeza os senhores deputados têm acesso, que passam pela solvabilidade e rentabilidade, passam pela gestão e controle de riscos, pelo governo interno e a estrutura do grupo, a liquidez e o colateral, enfim, não vale a pena estar aqui a repetir, porque provavelmente tem, mas especificamente em relação à sua pergunta, de facto coloca-se uma questão que, aliás, tivemos na altura a oportunidade de discutir, que tinha a ver de facto com as restrições ao acesso à informação. Mas as restrições ao acesso à base à informação, e já agora também a questão da localização, penso, da holding fora de Portugal, são duas questões diferentes. As restrições de acesso à informação são problemas que não eram só particulares do BES. Eu lembro, em relação a outros bancos, temos tido também esses problemas, por exemplo, em Macau. Problema que não era específico do BES. Problemas em Moçambique. Em Macau, por exemplo, o problema tinha a ver com a proteção de dados. Era um problema que tinha a ver com a lei de proteção de dados. Em Moçambique tinha a ver com o segredo bancário. Em Angola tinha a ver com o segredo bancário. Enfim, portanto, havia um conjunto de problemas, de facto, que não permitiam ter acesso à base individual, no sentido de perceber as operações, sobretudo do ponto de vista do supervisor consolidante. E, portanto, o que foi dito nessa altura foi que a manter-se ou se faz progressos nestas frentes, e muitas vezes, repare que esses progressos dependem dos próprios bancos, porque são os bancos que têm que negociar, têm que incluir cláusulas de consentimento nos próprios contratos com os clientes, ou se fazem esses progressos, ou então há consequências, designadamente a desconsolidação para efeitos da supervisão em base consolidada, e, portanto, esse foi um processo. Quanto à questão que diz da holding, da localização no Luxemburgo, penso que é esse o problema, esse problema foi especificamente abordado nessa carta. E repare que a forma, face às limitações que havia designadamente enfim, a falta de instrumentos, que aliás está reconhecido no relatório Costa Pinto, a falta de instrumentos que havia para obrigar a uma deslocalização da holding, o que se faz nesta carta é ir pelo quadro que era inovador na altura, pela medida de resolução. Ou seja, ter a holding fora de Portugal poderia colocar problemas caso viesse a ser aplicada eventualmente uma medida de resolução, mas isso era comum a qualquer, poderia ser comum a qualquer banco, não era um problema específico, seria qualquer banco que tivesse uma holding eventualmente fora de Portugal, caso tivesse a ser aplicada uma medida de resolução, isso supunha problemas da parte da implementação dessa medida de resolução. E é assim que esse problema foi, enfim, abordado.
Agradeço e consigo perceber as suas considerações, mas queria lhe perguntar especificamente, porque percebo que não tenho ido de ver tudo para trás, mas estas notas eram muito importantes. Especificamente, foi-lhe dado conhecimento de que desde 2011 se pedia o aumento do patamar de supervisão e que havia notas que estavam retidas no Departamento de Supervisão Prudencial?
Não soube disso, mas enfim, mas repare, a questão que se colocava aí, penso que era até que ponto é que havia a possibilidade de, eu não sei se a interpretação jurídica também, mas agora estou a especular porque não sei, eu penso que a questão aí tem a ver saber se a holding, digamos, está acima, neste caso, da financial, tinha ou não a natureza de companhia financeira. Porque isso era a forma de subir o patamar, era a única forma, legalmente. Mas não conhecia especificamente a questão e, portanto, a discussão, a nossa abordagem em relação à localização no Luxemburgo passou por um problema estritamente relacionado com a resolução.
No início de 2014, há, se não estou em erro, duas reuniões entre Duarte Neves e Ricardo Salgado por causa das determinações do ring fencing e sobre aquilo que o BES entendesse na altura, a sua incapacidade para cumprir essas medidas de ring fencing. Tem algum registro dessas reuniões? Recorda-se alguma coisa sobre isso? Como é que foi essa confrontação entre o BES e o Banco de Portugal por causa do cumprimento do ring fencing?
Eu penso que não terei estado nessas reuniões em concreto, mas, enfim, o que aconteceu, mas enfim, do que foi depois informado, o que terá acontecido foi que se identificou, início de 2014, não é? Estamos a falar, o que se começou a identificar foi a incapacidade do BES de aplicar a conta escrow. Basicamente de corresponder às determinações que tinham sido feitas para a constituição da conta escrow e a alimentação dos fundos da conta escrow, porque não havia evidência, não conseguimos ter evidência e o BES não conseguia também demonstrar que esses fundos não tinham origem, enfim, em fonte que fosse fora do perímetro da financial. E, portanto, O que se fez no resultado dessa, enfim, as reuniões eu não estive e também não recordo em particular o teor das reuniões, mas o que se fez foi basicamente acionar a alternativa para o incumprimento da conta escrow, que foi basicamente a construção da provisão dos 700 milhões. Como sabe, essa provisão tinha resultava também do que foi a proposta da KPMG, que era o auditor, enfim, depois também teve uma revisão independente e teve uma avaliação independente em termos do seu montante, da suficiência do seu montante, por parte da PwC.
Recorda-se quando é que o Banco de Portugal terminou as alterações na governance do BES? Recorda-se quando é que o Banco de Portugal terminou as alterações na governance do BES? Da governance?
As alterações da governance do BES foram, começaram a ser discutidas, já constavam da Carta de Preocupações Prudenciais, mas começaram a ser mais intensamente discutidas em finais de 2013, penso. A preocupação específica, e essa era uma preocupação que eu tinha especificamente, porque as matérias de governo interno era algo que, enfim, era uma das razões também que me tinha aliciado ir para este departamento, era basicamente nós passámos a ser muito mais, digamos, não só intrusivos, como escrutinadores dos modelos de governo interno. Eu penso que terá sido entre as propostas que tinham sido feitas, os comentários que nós fazendo, muitas das propostas iniciais não correspondiam àquilo que nós entendíamos que eram, enfim, standards adequados de governance, ao nível de comissão de partes relacionadas, ao nível de uma política de avaliação e adequação dos titulares dos órgãos de administração, do órgão de fiscalização, a relação, digamos, todo o sistema de conflito de interesse e detecção de conflito de interesses. Penso que isso terá sido por volta de abril de 2014, mais ou menos, que essas medidas foram, enfim, adotadas.
Eu queria confirmar se no fundo, a vontade do Banco de Portugal era, de facto, afastar a família Espírito Santo da governance do BES e como é que reagiu, atendendo até às suas responsabilidades específicas, à alteração da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral que ia determinar essa alteração e que depois acabou por ser adiada. Foi, se não estou em erro, em maio de 2014. Sim, digamos, havia uma Assembleia já exatamente para fazer essa alteração, que depois, entretanto, foi alterada a Ordem de Trabalhos e acabou por ser adiada a alteração da governance do BES.
Eu penso que essa... Eu aqui terei de reconstituir. Eu penso que essa Assembleia Geral foi alterada porque se decidiu que isso ia ser aprovado na Assembleia Geral de julho, onde ia ser aprovado o sucessor, a recomposição da administração. Mas eu provavelmente terei agora de confirmar exatamente as datas. Penso que a sequência terá sido uma... Portanto, havia uma Assembleia Geral Ordinária de Aprovação de Contas, que houve, depois houve uma Assembleia Geral para a aprovação do aumento de capital, e depois havia, não se quis no fundo tratar todos os temas do governo interno, numa medida em que a sucessão também estava ligada à governance, que iria ser aprovado nessa Assembleia Geral. Em todo o caso, os temas do governo interno estavam praticamente já consolidados nessa época, portanto estávamos praticamente, tínhamos praticamente uma linha de rumo em relação ao que era a alteração da governance.
Mas isso arrastava a alteração da governance para depois da capitalização privada. Como é que o Banco de Portugal via isso?
Não penso que isso tivesse uma relevância específica. Não penso que isso tivesse uma relevância específica. Porque uma coisa é, provavelmente quis fazer uma separação entre o que era uma Assembleia Geral do aumento de capital e depois... Nós tínhamos, na altura, tínhamos um assunto pendente que era saber ou não se haveria se ia haver um órgão estatutário, se ia haver a criação de um órgão estatutário. Ou seja, o sentido era que se deveria haver um órgão estatutário que depois teve, até se falou um projeto, que era um conselho estratégico. Um conselho estratégico que representaria, no fundo, os acionistas do BES. Portanto, não só se estaria representado os ramos da família, mas também o próprio Crédito Agrícola. E, portanto, eu penso que foi justamente por isso que se alterou, que ficou pendente essa alteração. Mas, como eu digo, em termos do que era, as linhas essenciais, elas estavam acordadas.
Mas é público que Ricardo Salgado escreveu uma carta a Carlos Costa em fim de março, a pedir exatamente o adiamento da alteração da governance, porque isso podia pôr em causa o aumento de capital. Não se recorda disso?
Tem que ver exatamente o teor da carta, não penso que tenha exatamente esse teor, mas recordo-me que ele de facto tinha manifestado essa preocupação específica. Mas essa preocupação específica penso que em parte tinha que ver com a discussão que ainda estava a ter entre acionistas relativamente à constituição deste órgão estatutário, da possibilidade ou não de haver este órgão estatutário. Portanto, terei de confirmar exatamente essa a razão específica. E só tendo acesso provavelmente à carta é que poderei eventualmente ter aqui uma confirmação.
Muito obrigado. Os meses de junho e de julho de 2014 são particularmente importantes, são os momentos em que, no fundo, se antecedem a resolução. Eu queria lhe perguntar que papel é que teve na resolução do BES.
O meu papel foi, entre junho e julho, enfim, o meu papel foi conjuntamente com os demais, com a equipa de supervisão, numa primeira fase, termos, enfim, constatado a questão enfim, termos sido surpreendidos pelo conjunto de atos da operação das primeiras cartas de conforto. Portanto, foi a primeira, até indo um bocadinho mais atrás, se calhar, nós tínhamos, como eu disse, a sucessão estava estruturada, mas depois houve um conjunto de eventos que ditaram a aceleração da sucessão. Esses eventos prendem-se com as notícias que, entretanto, vieram a público, relativamente ao que se tinha passado no BES e também à informação que nos chegou por volta do final de maio em relação à ESI e, portanto, aceleraram uma mudança da sucessão, e o que levou à cooptação dos três administradores e, portanto, também à exigência que houvesse um afastamento em definitivo, não obstante terem já sido apresentado no final de junho as cartas de renúncia dos administradores que tinham uma ligação à família, mas basicamente isto levou a uma alteração. Portanto, eu estive aí, obviamente estive envolvido, e depois em todo esse período em que se descobrem, em que nos são trazidos ao conhecimento atos que são, que eu diria, de gestão ruinosa, quer as cartas de conforto, quer o reconhecimento depois, mais tarde, da operação de recompra das obrigações próprias, com prejuízo, através do veículo da Eurofin. A partir do momento em que, se torna evidente que não há uma solução de recapitalização, não, uma solução privada de recapitalização do banco, torna-se também evidente que a situação do banco é inviável. É uma solução que hoje em dia nós caracterizaríamos, num quadro de resolução, failing or likely to fail, portanto é uma solução de inviabilidade, e portanto a partir desse momento nós começamos a preparar, nessa semana, por volta de 30 de junho, um plano de contingência que passava pela resolução, dando ainda espaço para que nessa semana eventualmente pudesse aparecer uma solução de injeção de aumento de capital de investidores privados que pudessem eventualmente inverter essa situação. Como sabemos, isso não chegou a ocorrer. Portanto, o meu envolvimento é um envolvimento de acompanhamento, de coordenação, juntamente com o meu colega Luís Costa Ferreira e também já com os colegas da área da resolução, da preparação desse plano de contingência, que se veio a materializar depois no fim de semana com a adoção da medida de resolução. Enfim, nós estivemos repartidos por várias linhas de trabalho ou grupos de trabalho. Eu estive, sobretudo, um pouco mais envolvido na parte de articulação jurídica, quer com os serviços jurídicos, quer também com, enfim, duas sociedades de advogados externas que estiveram também a assessorar-nos durante esse fim de semana, quer com discussões com a DigiComp, que entretanto tinha uma representante em Lisboa a partir, penso, de sexta-feira. Portanto, foi um pouco este o meu envolvimento, assim, muito em termos relativamente concisos.
Como disse há bocado, nas suas atuais funções teve um processo de escrutínio longo e difícil, e de facto, sendo membro do Single Resolution Board, presumo que a sua experiência na resolução do BES, que foi de alguma forma uma primeira experiência de resolução, tenha sido relevante para aceder a esse cargo, não?
Creio que sim, Sr. Deputado. Não só essa, mas também o envolvimento na coordenação, no apoio a uma... Quando eu estava, enfim, no setor privado, com a colaboração, em colaboração com os meus colegas de Espanha, da Pedagogia de Espanha, em que apoiámos na resolução de um banco em Andorra, que é um caso relativamente interessante. É um caso interessante porque é um caso de... em que o banco entrou numa situação também de insolvência, mas por motivos de branqueamento de capitais, que aliás foi antecessor de um problema que acabou por acontecer mais tarde, uns anos mais tarde, no contexto já da União Bancária, com o ABLV, um banco da Letónia. E, portanto, essa experiência, com certeza, que também teve relevância na avaliação do meu perfil.
Sim, a minha questão é só para estabelecer que, de facto, essa experiência que teve nessa altura, se calhar terá sido um bocadinho mais profunda do que aquilo que disse na sua resposta anterior, mas eu queria perceber em que tipo de reuniões é que esteve sobre a resolução. Já aqui nos disse que havia uma equipa que estava a preparar a resolução, a partir de quando? Sabemos também que esteve em reunião com a administração Vítor Bento, queria saber em que reuniões é que esteve presente, com o Banco de Portugal, com o Ministério das Finanças, DGCOM, todas as reuniões relevantes no processo de decisão de resolução.
Então, começando separando, provavelmente, o contacto com a DGCOM, com o representante que estava cá, é um contacto que ocorreu durante entre sexta e domingo, porque é um contacto em que ela precisava de perceber a situação do banco, o perfil do banco, e qual ia ser a estratégia que o banco iria adotar, a estratégia, o desenho da medida de resolução. E, portanto, a medida de resolução passava... tem determinados pressupostos e tem um determinado fundamento. E, portanto, no critério de delimitação do perímetro, houve um determinado fundamento. Um determinado fundamento tinha a ver com as causas que determinaram a insolvência. Portanto, isto era o passado. Obviamente que nesse contacto, nessas reuniões, também percebi os constrangimentos que resultavam das próprias regras de auxílio de Estado. Quer a nível do capital, quer a nível da injeção do capital, assim, que tipo de, qual era o montante, enfim, admitido pela DGCOMP em termos de critério, não estamos a falar de montante, quer em termos também da preocupação com aquilo que era a repartição de encargos, o chamado burden sharing, porque entretanto, como sabe, já estava em vigor a comunicação bancária da Comissão Europeia 2013, que obrigava justamente a burden sharing. Depois houve, de facto, no fim de semana, uma reunião com os três administradores que tinham sido cooptados anteriormente, a Dr. Vítor Bento, o Dr. José Honório e o Dr. Moreira Rato, que foram com o Governador, pediram uma reunião com o Governador, em que manifestaram a preocupação com a impossibilidade de a lei do enquadramento jurídico de resolução então vigente não dar a possibilidade de poder haver uma venda, aquilo que nós chamamos um share deal. Ou seja, a modalidade de venda do Banco de Transição só previa praticamente o asset deal. O asset deal quer dizer que eu só posso vender dentro de ativos do banco, mas não o capital, não posso eventualmente até abrir o capital em bolsa. Essa preocupação foi, entretanto, foi manifestada e penso, pois, o Sr. Governador terá feito chegar essa preocupação também ao Ministério das Finanças e isso resultou também numa alteração legislativa, numa pequena alteração legislativa que foi feita justamente para possibilitar ampliar as opções de venda do novo banco, mais, do novo banco, quer dizer, enfim, da entidade que nesse dia ainda não tinha nome, que viria a emergir da resolução. O resto das reuniões que eu me recordo são reuniões do ponto de vista mais técnico. Nós trabalhávamos numa sala em open space, com muita gente envolvida, e portanto, e depois distribuíamos, e enfim, tínhamos... Basicamente, penso que são estas assim, as reuniões essenciais que eu me recordo. Enfim, também havia reuniões com a administração, em que íamos fazendo o ponto de situação, que os membros estavam envolvidos, e, portanto, enfim, são estas as reuniões assim, mais fulcrais que eu me recordo.
Mas
não me respondeu sobre o porquê de se ter tomado essa decisão. A adesão ao mecanismo de resolução era voluntária. Porquê que se aderiu ao mecanismo de resolução e quem é que tomou essa decisão? Aliás, nós temos uma ata de uma reunião entre Maria Luísa Albuquerque e Carlos Costa, 18 de julho desse ano, em que se fala da recapitalização pública. Porquê é que isso não aconteceu? Essa hipótese não foi colocada. E porquê é que foi tomada a decisão da resolução? Porquê é que foi feita essa adesão voluntária? De que forma é que participou também nessa decisão? Porque creio que terá um papel aqui relevante, até quanto mais não seja na preparação do processo. Temos uma notícia de 2014 que também fala de troca de correspondência entre o Dr. Pedro Machado e os responsáveis da DG Comp na preparação do processo de resolução. Portanto, gostávamos de perceber, até porque tinha essa experiência, conhecia o Ministério das Finanças, conhecia a Ministra das Finanças à época da sua experiência no Ministério das Finanças, e é importante perceber quem é que validou politicamente o processo de resolução.
Não, Sr. Deputado, mais uma vez vamos então ordenar provavelmente as áreas. Em relação à recapitalização pública, a recapitalização pública tem vários pressupostos que estão fixados na lei e várias condições estão fixadas na lei, designadamente, e além do mais, é uma opção que também pressupõe um determinado procedimento. E, portanto, não estávamos sequer com esse tempo para uma recapitalização pública. Mas mais importante do que o procedimento é a substância. Recapitalização pública, as causas que ditaram a insolvência do BES, e que isto fique claro, são causas que vão para além daquilo que era antecipado e que excedem em muito a almofada de capital que existia no final de julho. As causas que determinam a insolvência são causas que têm a ver com atos de gestão ruinosa. A partir deste momento, a solução de recapitalização pública, também parece-me, não seria uma solução que necessariamente naquele específico contexto oferecesse vantagens. Eu aqui, enfim, isto não é uma decisão que me competisse a mim, mas estou-lhe a expressar também qual é a minha visão. Porque isso, basicamente, a recapitalização seria tornar o Estado, enfim, o Estado recapitalizaria o banco, mas continuaríamos com o problema da exposição ao GES dentro do banco, continuaria com o problema da exposição à Angola dentro do banco e, mais e muito importante, que muitas vezes não é suficientemente vincado, continuaríamos com o problema das contingências, da responsabilidade pelas contingências. E, portanto, provavelmente não iria resolver o problema. Mas, mais importante, é que não havia uma solução naquele momento, face à situação do banco, que não pudesse eventualmente passar por uma situação de resolução. A resolução permitiu expurgar, naquele contexto específico, os ativos do GES, permitiu isolar esses ativos do GES, ativos que estiveram na origem, como eu disse, do colapso do BES, permitiu expurgar também situações que, enfim, em três geografias onde havia operações do BES que comportavam problemas, de acordo com a informação que tínhamos, potenciais problemas de compliance, e também havia o problema específico do BES, como é sabido, e, portanto, este desenho foi um desenho que permitiu corresponder ao isolamento dos problemas, das causas que determinaram o colapso e permitiram assegurar a estabilidade, as finalidades da medida em si própria, que é assegurar a continuidade dos serviços essenciais, e os serviços essenciais não foram postos em causa, os serviços financeiros essenciais, as funções críticas, continuaram, assegurar a estabilidade financeira, assegurar a proteção dos depositantes, todas estas finalidades foram cumpridas.
Mas não está a responder a quem é que tomou a decisão. Dentro dessas conversas que havia entre o Banco de Portugal, deputado, e o Governo, quem é que tomou essa decisão?
Sr. Deputado, quem toma a decisão... Responda, senhor.
Sr. Deputado, não vamos aqui criar um incidente. Todas as comissões têm um presidente e o presidente serve para regular os trabalhos.
Estou disponível para criar um incidente, desde que isso contribua para a boa condução dos trabalhos. Portanto, não vou fugir disso. O Sr. Presidente exerce uma função, não pode abdicar dela. Peço que me dê a palavra.
Sr. Presidente, se me permite, eu posso responder.
Não. Isto é um incidente perfeitamente escusado, não é? Mas, enfim, há pessoas que fervem em pouca água. E eu dou-lhe a palavra, então, faz favor, Sr. Deputado, como entender.
Sr. Presidente, eu tentei resolver isto diplomaticamente, até sem o microfone ligado. E o Sr. Presidente, não me deixando de acabar de dizer a questão lateral, que fiz lateralmente, disse logo que não, que era numa segunda ronda. E eu insisti, e o Sr. Presidente tornou a ignorar aquilo que eu estava a dizer. E, portanto, quem não sente, meu filho de boa gente, e, portanto, eu não posso deixar passar em claro. O Sr. Presidente sabia que eu lhe estava a transmitir que o Dr. Pedro Machado não estava a responder às perguntas que foram colocadas. E como tem sido o hábito até, seu hábito, não deixar passar em claro quando alguém que está aqui a depor não responde diretamente às perguntas. O Sr. Presidente intervém sempre. E por isso é que eu me dirigi a si. E pedi esse auxílio. O senhor recusou. E por isso é que eu disse que estava disponível para provocar este incidente.
Sr. Deputado, só há aqui um pequeno problema que é bom que seja resolvido. Quem estava a fazer as perguntas não era o Sr. Deputado, era o seu colega. Portanto, se alguém levantasse o problema, não era o senhor, era o seu colega. O seu colega não precisa de patrocínio para ser defendido nas suas perguntas. E, portanto, se o seu colega nada disse, é porque estava satisfeito com a situação. Não vamos dar continuidade a este incidente, por amor de Deus, não é? Sr. Doutor, pode responder para terminarmos.
Sr. Presidente, a resposta é, eu não estou a recusar, eu estou a contextualizar o que foram um conjunto de discussões, mas obviamente que a decisão é do Conselho de Administração do Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução. Mas peço.
Muito bem, respondido que está. E lamento muito este incidente que acaba de acontecer, porque eu não sou merecedor de uma coisa destas. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhor Deputado, Sr. Dr. Pedro Machado, antes de mais gostava de deixar o registro em meu nome pessoal. Eu penso que falo bem mais do que em meu nome pessoal, mas deixo em meu nome pessoal o registro da forma como o Sr. Presidente tem conduzido os trabalhos, não só nesta audição, como em todas, e que tem levado ao bom decurso dos trabalhos. Sabemos que não é fácil, são muitas horas e tem havido muita tolerância, e isso só é bom para o esclarecimento cabal de tudo o que aqui estamos a discutir, e isso é muito importante. Em segundo lugar, eu gostava de fazer aqui também um anúncio, Sr. Presidente, que recebemos hoje resposta do Banco, do Novo Banco, a um requerimento do PST, que agradecemos, mas não é exatamente aquilo que nós solicitamos. Aquilo que nós queremos saber são as necessidades de capital do novo banco, ao abrigo do acordo de capital contingente, a separação entre aquilo que resulta das perdas e aquilo que resulta das alterações das exigências. Ou seja, daquilo que temos do recurso ao mecanismo de capital contingente, nós pretendemos um desdobramento entre as necessidades de reforço de capital resultantes das perdas incorridas no apuramento dos resultados e aquilo que é resultante das alterações das exigências regulatórias de reforço dos fundos próprios ao longo do tempo, desde 2014 até 2020, e em percentagem e em euros. E é este esclarecimento que faço aqui oralmente e que vamos formalizar por escrito ao longo do dia de hoje para que tenhamos essa informação. Sr. Dr. Pedro Machado, o Sr. Doutor, no momento da resolução, era subdiretor do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal. No momento da celebração do contrato de venda do novo banco, era diretor do Departamento Jurídico do Banco de Portugal. E, atualmente, no decurso dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, é membro do Conselho Único de Resolução, a Autoridade de Resolução Bancária, sendo também o responsável pela Direção de Planeamento e Decisão de Resoluções do Mecanismo Único de Resolução. Portanto, eu diria que tem aqui uma vasta experiência, um vasto conhecimento sobre tudo aquilo que nós estamos a discutir nesta Comissão de Inquérito. E, começando pelo princípio, eu podia, se nos podia explicar, a evolução daquilo que foi acontecendo ao nível da relação em termos de resolução desde 2014 até os dias de hoje. Portanto, sabemos que em 2014 estávamos em vésperas de iniciar o mecanismo único de resolução, que teve início pleno em 1 de janeiro de 2016, mas já havia ali uma fase de transição e hoje as coisas funcionam diferente. Eu gostava que começássemos por aí, se nos pudesse explicar como é que era antes e agora.
Obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Se formos ao período entre 14 e 21, digamos assim, ou 20, obviamente que houve uma evolução muito significativa no quadro regulatório da resolução. Nós, em Portugal, fomos, de certa forma, precursores na adoção do regime de resolução, na altura, isso resultava de uma das obrigações do programa da Troika. Mas talvez mais importante do que isso é que, com o surgimento da Diretiva de Recuperação e Resolução, que nós geralmente chamamos a BRRD, em 2015, mas que teve um longo período de gestação e negociação, e onde conseguimos, na altura, em Portugal, refletir algumas das abordagens que estavam a ser discutidas durante a negociação dessa diretiva, mas dizia eu, houve uma grande evolução, sobretudo em duas dimensões, e depois com o advento do Conselho Único de Resolução e que coordena um mecanismo único de resolução. O primeiro são a introdução de novos instrumentos de resolução. Nós passámos a ter, pelo menos, quatro instrumentos, sendo que um só pode ser aplicado acessoriamente. Passámos a ter o bail-in, que é a recapitalização interna, chamada recapitalização interna em Portugal. Passámos a ter a venda, digamos, o instrumento da venda, que é a venda da atividade e pode ter uma dimensão que é a venda de ações, o share deal, ou a venda do capital, ou a venda por ativos. Passámos a ter o banco de transição, que já tínhamos aqui em Portugal, mas enfim, passámos. E passámos a ter, digamos, como instrumento acessório a qualquer um destes instrumentos, um instrumento que foi aplicado, aliás, na resolução do BANIF, que é a criação de um veículo para segregação de ativos. Para além desta dimensão, que é importante, portanto, ampliou aqui o leque de opções na resolução, passámos sobretudo a ter um organismo que coordena, e depois também a nível das autoridades de resolução nacionais para as entidades que não estão sobre o chapéu, sob o âmbito do direto do mecanismo do Conselho Único de Resolução, passámos a ter o planeamento de resolução. Os bancos hoje têm planos de resolução. Planos de resolução contemplam um conjunto de opções com uma estratégia preferencial de resolução, que é complementada com uma estratégia variante, uma variante de resolução, e com um conjunto, depois, de aplicação desses instrumentos. Para além disso, passamos a ter algo que é extremamente importante quando se aplica uma resolução, que é a obrigatoriedade de os bancos terem, neste momento, nos seus balanços, instrumentos que lhes permitam uma absorção adequada das perdas, no momento da resolução, e também que lhes permitam recapitalizar numa lógica de continuidade. Aquilo que nós chamamos o MREL, são os instrumentos de fundos próprios e de passivos elegíveis para esse efeito, para a absorção de perdas e para a recapitalização. Sim, grosso modo são estas as grandes alterações que temos e, portanto, um quadro muito mais completo de aplicação da resolução.
Muito bem, obrigado. Disse há pouco também, as palavras são minhas, corrija-me se estiver enganado, fiquei com a sensação de que a atuação do Banco de Portugal relativamente ao Banco Espírito Santo, o Banco de Portugal poderá até, de certa forma, ter excedido aquilo que lhe era exigido, a nível de como autoridade de supervisão, em algumas matérias, porque não tinha poderes para fazer mais do que fez e, porventura, até para ter feito o que fez. Gostava que me confirmasse isto e, à luz daquilo que é a legislação hoje e a supervisão, e quais são as diferenças? Se hoje teria poderes para fazer mais do que não fez na altura e, porventura, teria querido?
Bem, há um conjunto de poderes que, claramente, se foram reforçados desde esse período, enfim. Nós tivemos uma alteração relativamente importante que foi com a transposição da CRD4, que em Portugal foi, penso que, transposta pelo Decreto-Lei 157/2014, se a memória não me falha, e que introduziu um conjunto de alterações muito significativas na parte que se prende, sobretudo, com a avaliação de adequação. Passamos do que é a chamada avaliação de idoneidade para a avaliação de adequação. As dimensões que hoje estão contempladas, a margem é claramente mais ampla. Isto é importante porque, não obstante hoje a avaliação de idoneidade ser uma competência do BCE, ela é aplicada de acordo com o quadro jurídico nacional de cada país. E, portanto, o BCE, quando faz uma avaliação de aplicação, de adequação, que tem que ver com, que é preparada aqui em Portugal, seria preparada pelo Banco de Portugal, mas depois há uma proposta que é feita ao BCE, ela faz de acordo com os critérios que estão estipulados na lei nacional, porque é uma lei de transposição. Além do mais, passámos a ter, mas aí também ao nível das abordagens que fazemos, uma lógica que eu acho que se começámos claramente a reforçar nessa dimensão, na parte do governo interno das instituições, e portanto eu diria que esse quadro regulatório também foi reforçado, designadamente através de um conjunto de legislação a nível regulamentar que confere maiores poderes ao Banco de Portugal nessas dimensões, e o governo interno aqui ocupa dimensões muito importantes, designadamente ao nível do sistema de controle interno dos bancos, mas também ao nível do envolvimento do órgão de fiscalização e as responsabilidades também do órgão de fiscalização e as funções essenciais dentro de um banco, dentro do que vem a compliance, o risco e a auditoria interna. E passamos a ter, eu diria também, um quadro que nos permite, provavelmente, também conformar melhor, ser mais intrusivos e ser mais determinativos no que tem a ver com a complexidade dos grupos que supervisiona. Esse quadro, claramente, hoje é mais robusto e, nesse sentido, parece-me que é um quadro que, claramente, também favorece a supervisão. Para além disso, eu diria que o que se reforçou também não é só o quadro, digamos, legislativo / regulatório. Também se reforçou as próprias metodologias de supervisão. Nós hoje temos um conjunto de ações transversais, como, por exemplo, uma ação que há poucos anos foi iniciada a nível do SSM, que é uma ação muito importante, que tem a ver com a revisão dos modelos internos de risco dos bancos. e que, aliás, obrigou muitos bancos a reforço de capital em função das conclusões desse exercício. E, portanto, eu diria que é um quadro relativamente muito mais robusto. Ao mesmo tempo, também tem sido adotada legislação, como eu digo, a nível regulamentar, a nível secundário, que também confere maiores poderes ao supervisor.
Muito bem, muito obrigado. Passando para a fase seguinte, a questão da venda. Na altura, à data, era o diretor do departamento jurídico. Eu sei que o Banco de Portugal tinha um assessor financeiro e um assessor jurídico. Eu perguntava-lhe qual foi o seu envolvimento no contrato de venda do novo banco.
Sr. Deputado, não tive qualquer envolvimento no contrato de venda. Eu, quando regressei ao Banco de Portugal, portanto, quando assumi as funções em setembro de 2017, esse processo estava praticamente concluído. E, portanto, eu não tive qualquer envolvimento. Foi o meu antecessor...
Mas foi feito pelo seu antecessor, portanto, dentro do departamento jurídico?
Nunca... Sim, foi ele que coordenou, juntamente com o responsável pela resolução... porque é o secretário, porque representa também o Fundo de Resolução, mas eu não tive qualquer envolvimento na venda, na negociação, no contrato.
Mas tem conhecimento detalhado do contrato?
Não tenho muito conhecimento do contrato, e eu vou-te explicar, porque o meu envolvimento, esse contrato é gerido praticamente pelo Fundo de Resolução, e portanto pela área de resolução, e tem um apoio jurídico externo, e foi assim que ele foi negociado, e o acompanhamento é feito por essa sociedade de advogados que o acompanha. A única dimensão, a intervenção que o departamento jurídico tem a nível do contrato tem a ver com eventuais, aquilo que se chama a coordenação de algum contencioso, em que há certos deveres que incumbem, neste caso, ao Novo Banco e também à Lone Star, de informação sobre litígios que possam ter um impacto sobre a ativação de responsabilidades por parte do Fundo de Resolução. Há certas contingências, hoje, isto para dar um exemplo, nós temos um perímetro de contingências que está identificado e que foi passado para o BES, mas pode ocorrer que haja, vamos supor, numa ordem fora de Portugal, que haja um tribunal, porque há contingências também fora de Portugal, que não reconheça essa deliberação de contingências do Banco de Portugal e que considere que a entidade local do novo banco, uma sucursal ou uma filial, poderá ser, é responsável por uma determinada... pela pretensão que foi deduzida contra o novo banco. E, portanto, nesse caso, há um mecanismo, digamos, de se houver, digamos, um ressarcimento devido pelo novo banco, há um mecanismo de compensação. Agora, o que nós analisávamos era se, recebíamos informação para saber se o novo banco, eventualmente, teria atuado de forma diligente na defesa desses interesses. Porque isso é um perigo que está identificado, ou então, só para acabar, o que era muito relevante era contencioso que pode ter interesse, pode repercutir-se na esfera do Fundo de Resolução e ter um impacto patrimonial no Fundo de Resolução e em que até seja necessária a intervenção processual do Banco de Portugal. Isso aconteceu, por exemplo, num caso que é o chamado da Oak Finance, Goldman Sachs, Oak Finance, onde o Oak Finance, este veículo, interpôs um litígio no Reino Unido, considerando que o contrato de empréstimo que estava subjacente ao litígio era regido por lei inglesa e que os tribunais ingleses não deveriam reconhecer a deliberação do Banco de Portugal que declarou que esse passivo tinha... transferido para a esfera do BES, porque a Oak Finance foi um participante qualificado durante algum tempo do BES. Nesse processo, por exemplo, o Banco de Portugal considerou que havia interesse em intervir nesse litígio, que era um litígio que opunha apenas a Oak Finance e o novo banco, e fez a título de amicus curiae, perdeu a sua intervenção, foi aceita e acho que foi uma intervenção decisiva, porque depois, um acordo, uma decisão, que aliás é uma decisão extremamente importante, até para efeitos da resolução mais em termos genéricos, o Supremo Tribunal do Reino Unido veio a reconhecer a bondade da pretensão e veio a reconhecer que, de facto, se deveria reconhecer a deliberação do Banco de Portugal e, portanto, que os tribunais ingleses não eram competentes para julgar essa causa.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, como disse, atualmente é membro do Conselho Único de Resolução, como disse também, é a Autoridade de Resolução Bancária atualmente, que é um órgão que trabalha em estreita colaboração com a Comissão Europeia, o BCE e a Autoridade Bancária Europeia. E, nesse sentido, o Sr. Doutor dominará estes termos. Apesar de não ser a sua função direta, porque tem a ver com a resolução, mas tem a ver com a questão também de supervisão. De 2019 para 2020, houve uma alteração ao nível das exigências de capitais, em particular no seguimento da pandemia. Eu gostava que nos explicasse essas alterações que ocorreram, por favor. As alterações nas exigências de capital de 2019 para 2020, o que é que alterou em 2020 face a 2019 ao nível das exigências nos rácios de capital?
Bom, eu penso que as alterações até se situam na própria, já vem de Basileia III. Portanto, há aqui um quadro mais genérico, que é Basileia III. E Basileia III o que introduz são basicamente alterações a nível de metodologia de supervisão na definição concreta do capital necessário, dos rácios de solvabilidade idiosincráticos. Essa é uma grande primeira modificação, mas também na composição do capital. Passamos a ter um capital CET1, Common Equity Tier 1, que depois é complementado com o capital Additional Tier 1, como chamamos, e depois temos aquilo que são os requisitos de Pilar 2. Estes requisitos temos o requisito de fundos próprios geral, temos o requisito de fundos próprios, que é 8%, e depois, em cima disto, vêm requisitos de Pilar 2. E esses requisitos de Pilar 2 são depois ainda complementados com reservas, que a gente chama de Common Buffer, que são reservas de conservação de capital, que são acréscimos, complementados ainda com aquilo que é a orientação de P2, que é o P2 Guidance, que são orientações, recomendações em termos de capital que devem também ser cumpridas, apesar de não terem consequências imediatas do ponto de vista da solvabilidade, mas devem ser cumpridas. Isto para dizer que este novo enquadramento trouxe, obviamente, acréscimos de capital. O que é relevante, provavelmente, aqui reter é que, hoje em dia, os bancos têm requisitos de capital que são idiosincráticos. E esses requisitos de capital idiosincráticos resultam da avaliação anual que o supervisor faz de quatro dimensões, aquilo que nós chamamos o SREP, mas são quatro dimensões. O modelo de negócio, o governo interno e o modelo de risco, a avaliação de risco, o capital e a liquidez. Estas quatro dimensões são objeto de uma nota. Esta nota vai de 1 a 4, sendo 1 a melhor, 4 a pior, e depois traduz-se num perfil de risco que é apurado pelas equipas de supervisão e numa nota final, a nota de SREP, que nós chamamos. Essa nota tem um impacto sobre as exigências de capital. Eu espero que ter sido...
Sim, completo. Mas de 2019 para 2020 ocorreram alterações.
Bom, nós tivemos entre 2019 e 2020, enfim, tivemos aqui algumas alterações específicas por causa da pandemia do Covid, que basicamente determinaram tolerância em relação a certos cumprimentos, sobretudo ao nível das reservas de capital. Sim.
Sobretudo ao nível das reservas, por exemplo, o Capital Conservation Buffer de 2,5% deixou de ser exigido. Portanto, deixou de ser obrigatório os bancos cumprirem em 2020. E aqui o pilar 2, o guidance, também não é relevante para o caso do novo banco, porque também não está obrigado a cumpri-lo de imediato. Portanto, temos aqui uma folga, vamos chamar-lhe assim, de 2,5% que todo o sistema bancário, entre aspas, está a beneficiar fruto da pandemia.
Pronto. Em tese, sim. Eu não posso falar, obviamente, depois de que, especificamente, mas sim, em tese, sim.
O beneficiar é aqui uma palavra um pouco perversa, porque não é exatamente nesse sentido, mas dá para perceber, aplicando isto ao novo banco, porque o problema do novo banco tem sido o cumprimento dos rácios de capital, e há aqui um alívio que, supostamente, pode ser aproveitado pelo novo banco.
Não consigo responder perentoriamente sim ou não, porque nada impede que um banco possa manter os seus níveis de capital, não obstante esse. Vamos supor que um banco, entre uma avaliação SREP, piorou a sua nota, passou de 3 para 4. O resíduo pilar 2 sobe imediatamente. Enfim, não posso dizer muito mais do que isto, ou seja. Isto é uma avaliação de facto idiosincrática para cada banco. Seguramente os meus colegas hoje em dia da supervisão prudencial poderão até explicar com mais propriedade isto, mas enfim, depende aqui também da avaliação idiosincrática.
Certo, mas no caso do novo banco, o pilar 2 de 19 para 20 não subiu, até desceu, admito que fruto também desta situação, mas desceu a nível de capital total de 3,25 para 3 e a nível do CET1, como a Equity Tier 1, de 3,25 para 1,688. Portanto, há aqui também nesse aspecto um alívio ao nível das exigências de capital também para o novo banco, certo?
Sr. Deputado, eventualmente, mas só, enfim, não lhe consigo responder concretamente porque não há um banco que eu acompanho. Não consigo, em tese, eventualmente sim, mas lá está. A avaliação é de facto idiosincrática e eu aí tenho dificuldades em conseguir, tenho que fazer esta qualificação porque poderá acontecer que de facto isso não se traduza num aumento de capital. Desculpe, num alívio de capital, perdão.
Conhecendo o contrato de venda do novo banco, haverá ali algum impedimento para que, digamos, este alívio nas medidas não seja usufruído, vou dizer assim?
Sr. Deputado, desconheço essa pergunta, seguramente, creio-me, desconheço o contrato, essa parte, e acho, mas com certeza que alguém do Fundo de Solução terá a capacidade de responder com propriedade a essa questão, estou seguro.
Muito bem. Eu passava aqui para um outro tema, a IFRS 9, que teve início a implementação em 2018. Os bancos tinham 5 anos para implementarem totalmente esta implementação destas normas internacionais. Em 2018, quando entrou em vigor, o novo banco pediu para aderir ao regime transitório. Acha que fez bem, que fez mal? Tem conhecimento dos fundamentos que estiveram por trás desta decisão?
Em relação a esse dossiê, eu tenho um conhecimento indireto, porque penso que é o mesmo, esse tema deu direito, deu lugar a uma arbitragem. Eu penso que deu lugar a uma arbitragem. E, enfim, eu tenho um conhecimento indireto porque também aí o Departamento Jurídico também foi... peço desculpa. Não queria era que... o Departamento Jurídico aí foi consultado neste sentido. Havia a necessidade de discutir a eventual nomeação também depois de árbitros, e havia um conjunto de nomes, quem poderia ter o perfil mais adequado para ser designado pelo Fundo de Resolução. Eu penso que isso prende com uma divergência que existe sobre se deveria ter sido ativada a antecipação do período transitório porque esse obviamente tem um impacto sobre o capital, ou se pelo contrário se deveria ter esperado por uma aplicação faseada desse período, e portanto o que diminuiria as necessidades, o impacto imediato do capital.
Eu já lá ia chegar, ainda só estava ainda em 2018 quando aderiram a esse regime transitório.
Eu só tenho este conhecimento indireto, não, por isso é que a minha resposta foi logo diretamente, porque eu não tenho o conhecimento anterior, só tenho o conhecimento desta fase. E aliás tenho um conhecimento relativamente superficial, porque entretanto depois eu sei que essa arbitragem nem tinha começado quando eu depois cessei funções, penso que está neste momento em curso.
Muito bem. Eu recuava aqui um bocadinho no tempo ao fim de semana da resolução, nomeadamente à questão do capital inicial, que tem gerado aqui bastante discussão, como é que foi definido aquele montante de 4,9 mil milhões de euros. O que é que nos pode dizer sobre isso? Participou nesta discussão sobre o montante de capital inicial?
Não participei nessa discussão, mas enfim, porque lá está, nós tínhamos que nos dividir entre várias áreas de trabalho. Entanto, fui depois informado que o capital, obviamente, foi apurado de uma forma relativamente, direi, linear, ou seja, há uma delimitação do perímetro. Esse perímetro tem um conjunto, há certas regras, certos critérios para a delimitação do perímetro. Há uma regra básica, isso resulta da lei, que não pode haver, obviamente, no balanço do Banco de Transição, no balanço inicial, o valor dos ativos não pode ser inferior ao valor dos passivos, portanto, dito de outra forma, o valor dos passivos não pode ser superior. Em função do que foi o balanço, enfim, desse fim de semana, o balanço inicial provisório, foram feitos a aplicação dos resíduos de capital, dentro do cálculo feito pelas equipas, dentro do cálculo são os resíduos de capital, para que houvesse o cumprimento dos rácios de solvabilidade mínimos, acrescidos de um pequeno buffer, e aí sim que entrava o limite, digamos, das regras da Auxílio do Estado, ou seja, a recapitalização com recurso a fundo público só pode ser por um limite mínimo. Portanto, digamos aqui, penso que o meu colega Luís Costa Ferreira, o meu colega, terá já a oportunidade de explicar que havia aqui, no fundo, duas balizas e, portanto, havia um teto mínimo, que era o rácio de solvabilidade, o cumprimento mínimo rácio de solvabilidade de 8%, acrescentado de um rácio, assim, de uma pequena almofada dentro do que era possível à luz das regras do Auxílio de Estado, coisa como 500 milhões, que comportou um rácio final consolidado de abertura de 9,2, e portanto isso deu a origem de necessidades de capital de 4,9 mil milhões.
Mas não nos sabe dizer quem exatamente participou nessa decisão, porque nós tivemos aqui o Dr. Vítor Bento, disse que o BES não participou nessa decisão. A Dra. Maria Luísa Albuquerque disse também que o Ministério das Finanças também não participou, nem tinha técnicos habilitados para isso, portanto nem tinha nada a ver com o assunto, que não é uma matéria do Ministério das Finanças. Resta-nos o Banco de Portugal e a DGCOM, portanto terão sido estas duas entidades que terão acordado este valor.
Sr. Deputado, não é bem uma questão. Em relação à DGComp, o que há é uma questão de regras que estão fixadas anteriormente. Nós não. O capital que é injetado, a concessão da DGComp em relação a bancos de transição, digamos assim, ou em relação a bancos que, enfim, foram profundamente reestruturados e recebem um auxílio de Estado que não cumpre exatamente o critério do investidor de mercado, o critério da DGComp é que estes bancos, para não haver destruição de concorrência, devem operar com um rácio mínimo de capital. Porque estes bancos, um banco de transição na concessão da DGComp é um banco transitório que se destina a ser vendido. E, portanto, dentro desta lógica, será também o comprador que depois se encarregará da recapitalização, se necessário, desse banco no processo de venda. Esta é conceptualmente a lógica da DGComp, da regra do auxílio. E depois, esta regra leva implicada uma regra complementar, que é a da repartição de encargos, e, portanto, que obriga a que acionistas e credores subordinados absorvam as perdas antes da delimitação, para efeitos também do apuramento das necessidades de capital. O cálculo, portanto, atento a esta definição do print, atento ao balanço inicial, esse cálculo foi feito pelas equipas do Banco de Portugal, de acordo com, enfim, entre a supervisão e a área de resolução, fizeram o cálculo para cumprimento deste rácio dentro destes critérios que acabei de elencar.
Obrigado. Eu recuava um pouco mais no tempo, ainda antes da resolução, em particular a questão da conta escrow. Que envolvimento é que teve na montagem desta operação, desta forma de atuar, de proteger do Banco de Portugal tentar proteger os que vieram a ser lesados do BES?
O envolvimento foi a nível de discussões, quando foi apurado o problema na ESI, portanto, a identificação daquele acréscimo da ESI, a nível das discussões com o governador de então, o vice-governador, a questão que estava ali na essência e também, enfim, com a equipa de supervisão, a questão que a estratégia que se decidiu seguir era uma estratégia que preservasse, que fizesse o tal chamado ring fencing do grupo financeiro, e considerou-se que, atendendo àquela situação que tinha sido identificada na ESI, que os riscos reputacionais que se poderiam gerar para o banco poderiam afetar o banco. E, portanto, o que se considerou em termos de estratégia, uma das áreas para operacionalizar o ring fencing, mas não a única, foi justamente esta ideia, este conceito de criar uma conta que seria alimentada por fundos alheios ao grupo Finance, à SFG, ou então que não houvesse nenhuma garantia da SFG a qualquer tipo de financiamento, e portanto esta conta serviria para promover o reembolso dos clientes de retalho, porque eram clientes cuja reação face a estes riscos reputacionais poderia ser também lesiva do próprio banco, que esses clientes fossem reembolsados. Portanto, este era o conceito. Mas era complementado imediatamente com uma condição. Se não se verificassem preenchidos os requisitos, ou não se conseguisse identificar se esses fundos eram justamente alheios, tinha uma fonte alheia externa à SFG, constituísse uma provisão. Era constituída uma provisão.
E o problema, desculpa interromper, já ia terminar. Eu acho que o problema foi exatamente esse, é que vocês estavam já a contar com a questão da provisão e não quiseram resolver o problema de fundo. Porquê é que a conta foi aberta, em primeiro lugar, no Banco do Espírito Santo e que não tinha qualquer controle na sua movimentação?
Nós, o Banco de Portugal, e a equipa de supervisão, monitorizou os fluxos, a origem dos fluxos. E como não chegou a nenhuma conclusão que lhe permitisse ter evidência que aqueles fluxos tinham uma fonte externa, obviamente tinha que haver uma consequência. Ou seja, as medidas que são adotadas são medidas que deverão ter determinadas consequências. O não cumprimento dessas medidas acarreta ao acionamento de outro tipo de medidas. Portanto, permitimos, consideramos que aquela era uma forma relativamente célere de resolver este problema do reembolso. A forma célere era, enfim, não havia nenhuma evidência. Repare, temos que pensar com a informação da época. Entre um total desconhecimento da origem, da causa daquele acréscimo inusitado da ESI, e basicamente no final de novembro, e a determinação de 3 de dezembro. E, portanto, a forma apropriada de imediatamente resolver este problema, e até do ponto de vista operacional era a forma mais célere, era a montagem desta conta escrow, que tinha uma monitorização por parte da equipa de supervisão do Banco de Portugal também, mas também repare, quando essa conta é determinada, há um envolvimento das linhas, das principais linhas de defesa do banco, órgão de administração, órgão de fiscalização e auditor externo. E, portanto, o que se considerou é que, com este tipo de defesas, que haveria uma monitorização dessa conta. Mas nós rapidamente identificámos que assim não era, e tanto assim que em Fereze estava a constituir esta provisão. E, portanto, acabou, por via da provisão, atingir-se esse fim, essa finalidade a que estava afeta originariamente a conta escrow.
Pois fica a ideia que queriam rapidamente chegar era à provisão e não resolver o problema via a conta escrow. Se tivessem feito essa conta, por exemplo, num outro banco, não teria sido de imediato detectado isso. Disse que foi rapidamente, mas ainda demorou alguns meses.
Sr. Deputado, não conseguimos fazer esse contrafactual. Esse contrafactual não é possível. A questão, repare, ao contrário, eu percebo de onde é que vem a pergunta, porque essa é uma das conclusões do relatório. Mas repare, quem controlava a conta não era uma pessoa. Quem deveria controlar, quem ficou incumbido, quem foi transferida a responsabilidade por controlar a conta, não foi uma pessoa. Estamos a falar de órgãos coletivos, órgãos colegiais, que têm determinadas responsabilidades. E, portanto, não o tendo feito, obviamente que houve uma consequência. Portanto, isto para dizer que não penso que possamos fazer sequer esse contrafactual.
Bem, há pouco referiu-se que, referiu-se dos quatro maiores bancos, portanto estaria a excluir a Caixa Geral de Depósitos. Queria-lhe fazer uma pergunta. Quais eram à data da resolução do banco, os bancos sistémicos em Portugal?
A data da resolução tínhamos os quatro maiores bancos eram claramente sistémicos. E estamos a falar CGD, BCP, BPI e BES, enfim, seriam, mas considerámos, penso que foi considerado desde o início para efeitos do programa da Troika, que também devia ser incluído, atendendo à relevância que tinham, obviamente que o Santander tem uma situação particular, obviamente, mas também, obviamente, na altura, o ANIF, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, portanto o SICAM, aquilo que chamamos o SICAM, e a Caixa Económica Montepio. Mas, enfim, os quatro bancos, aquilo que nós chamamos os, hoje em dia, a classificação de Other Systemic Institutions, é assim o termo que é usado, obviamente que abrangeria estas quatro principais instituições, cujo balanço é superior a 30 mil milhões, hoje são o que nós chamamos de instituições significativas.
Muito bem, pronto. Eu também tinha essa ideia, mas o Dr. Costa Ferreira, quando aqui esteve, disse que nenhum dos bancos sistémicos, portanto, a minha questão na altura era se não estava estranho que de todos os bancos sistémicos tinham, o Banco Espírito Santo era o único que não tinha recorrido a ajudas, portanto, a Caixa Geral de Depósitos via Estado tinha recebido apoio e depois a BCP e a BPI também tinham recebido esse apoio, só o BES é que não. E na altura perguntei se não acharam estranho ser o único banco que não precisou de pedir ajuda ao Estado. E na altura o Dr. Costa Ferreira entendeu que não teria sido o único banco sistémico que não tinha recorrido. Mas faço-lhe essa pergunta. Não acharam estranho, na altura, o Banco Espírito Santo ter sido o único banco que não recorreu a nenhum apoio?
Não, Sr. Deputado, a questão do o apoio para esse efeito era considerado a partir destes oito maiores grupos bancários. Não é necessariamente relacionado com os quatro. E tanto assim é que o BANIF recorreu à recapitalização pública, à linha da recapitalização pública. Portanto, a questão não se centrava tanto, mas o Caixa Montepio não recorreu, a Caixa Económica Montepio, o Crédito Agrícola não recorreu e, portanto, não, o facto de haver um banco que tinha a capacidade, tinha mantido a sua capacidade de acesso a mercado, enfim, era algo que era explicativo do facto de o BES não, obviamente não querer recorrer à recapitalização pública. Repare, a linha de recapitalização pública era uma linha extremamente onerosa em termos do funding dos bancos. a linha de reabilitação pública. A reabilitação foi feita através daquilo que chamamos de instrumentos híbridos, que nós chamamos vulgarmente os cocos. Ora, os cocos tinham, em termos de taxa de remuneração, taxa inicial de juro que era aplicado, 8,5, com step-ups anuais. Portanto, eram, obviamente, quem pudesse ter acesso a mercado, obviamente, não iria ter acesso, não quereria ter acesso à linha de recapitalização, porque a linha de recapitalização tinha condições extremamente onerosas em termos depois do reembolso, quer da remuneração dos juros, quer em termos do reembolso dessa dívida. Aliás, não era simples depois reembolsar a dívida num prazo relativamente curto e, portanto, os juros iam acrescendo. E, portanto, em termos de, digamos, o impacto que tinha na conta de resultados, no PNL dos bancos, apesar de tudo, era algo que tinha impacto e, portanto, enfim, achámos perfeitamente, penso que era o consenso na altura e foi o consenso entre os membros também que acompanhavam a Troika, enfim, que compreendeu o BCE, a Comissão Europeia, o FMI, considerar que tinha preservado, que era um banco que, enfim, fruto da sua implementação nos mercados financeiros, tinha preservado esse acesso. Como aconteceu, aliás, apesar de tudo, com algum tipo, com algumas empresas, muitas das empresas portuguesas na altura, os grandes grupos, alguns não também ficaram excluídos de mercado, outros continuaram, alguns continuaram a manter esse acesso a mercado.
Muito obrigado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Pedro Machado. Tentarei ser breve, já muitas questões foram colocadas. Eu tinha uma questão genérica que, na verdade, é transversal a todo o período de supervisão do BES, que diz respeito à incidente e consistente e reiterada violação de determinações do Banco de Portugal por parte do Grupo Espírito Santo e de Ricardo Salgado. Não é uma, nem duas, nem três. Reiteradamente, pelo menos desde que nós conhecemos e temos acesso à informação, o Banco de Portugal vai dando instruções ao BES e à Espírito Santo Financial Group, que não são cumpridas. Entretanto, bom, as instruções são: preparem-nos contas consolidadas, as contas não são preparadas. Dê-nos informação sobre acionistas e contas de grupos acionistas, as contas não são enviadas. Há relatórios internos que mostram que havia créditos dados de favor e sem cumprir normativos internos entre empresas do grupo, e também não encontramos consequências relativamente a isso. Há determinações do Banco de Portugal para se reduzirem exposições ao grupo e o Banco de Portugal tem conhecimento que a exposição passa para ativos que são detidos pelas seguradoras e que o BES compra e vende para não aparecer nas suas contas por causa do limite dos grandes riscos. A minha pergunta é, do ponto de vista jurídico, se estas sucessivas e reiteradas violações por parte do BES de determinações do Banco de Portugal, e eu presumo que sejam determinações e não meras conversas, se não têm nenhuma consequência.
Senhor Deputado, obrigado pela pergunta. As determinações têm consequências de violação, e tanto assim que foram abertos processos contra a ordenação. Mas eu penso que o mais importante aqui é tentar perceber a lógica quando se pensa que houve aqui sempre uma estratégia de contornar. É normal que quem, ao longo, pelo menos do período em que eu exerci funções, em 2013, reparar, e pegando nesse exemplo que deu do controle dos grandes riscos, o que fazemos, uma das abordagens que se faz imediatamente é, ainda até um pouco para além do que o aviso provavelmente na altura nos permitiria, mas foi passar a incluir dentro dos grandes riscos também a própria exposição a clientes de retalho. Portanto, passámos a incluir. E passámos a incluir com uma consequência, que é uma consequência relativamente forte, que é o desconto a fundos próprios tem de ocorrer a nível não só dos fundos próprios, do total, mas do CET1, capital com melhor qualidade. E, portanto, isso obrigou imediatamente a que houvesse uma correção dos grandes riscos. A exposição, o limite dos grandes riscos, aliás, é corrigido em 2013. Agora dirá, mas o BES desviou fez uma, desviou no fundo o risco para os fundos e, portanto, dentro do que é o perímetro. Mas isso foi detectado pelo Banco de Portugal. E foi detectado e foi corrigido. E depois temos uma nova fase em que voltam, isto é um período em que detectamos que há uma mudança dos fundos em que as unidades de participação estavam detidas por empresas do ramo não financeiro, ou do ramo financeiro, perdão, e passam para clientes de retalho, também detectado. Portanto, não se pode dizer que não haja consequências. Não só as terminações, como eu digo, a dilação de terminações tem consequências e processos de contraordenação, e foram vários os que foram abertos, e aliás, com consequências, alguns até já decididos, e que provaram claramente este incumprimento grave por parte de alguns responsáveis da administração do BES, mas eles foram detectados. Eles foram detectados e foram corrigidos. E, portanto, o problema, penso, seria o oposto, se não tivessem sido detectados. Ou seja, esse comportamento que dá a amostra, e que eu acho que é talvez até uma das conclusões questionáveis, hoje em dia está claramente posta em causa pelo que foi a decisão, o acórdão do Tribunal Administrativo de Lisboa.
Permita-me, eu acho que não compreendeu a questão. Eu não perguntei se o Banco de Portugal detectou os incumprimentos, eu perguntei quais foram as consequências para quem é responsável por eles. Acabou de me dizer que considera que esses incumprimentos são graves. E acabou de me dizer que houve processos contra a ordenação, mas que eu tenha conhecimento, os processos contra a ordenação são de 2014. A minha pergunta é quantos processos contra a ordenação é que foram abertos contra os administradores do Banco Espírito Santo antes da falência do banco, porque, como disse, e aliás acabou por concordar e até qualificou como graves essas falhas, quais foram de facto as consequências para a administração que não cumpre as determinações do Banco de Portugal?
Deputada, em relação a um período anterior ao exercício de funções da minha parte, eu não tenho esses dados agora sobre os processos contra a ordenação. O que eu posso dizer é que, durante aquele período em que foram detectados esses incumprimentos, nós, em maio de 2014, quando percebemos que voltava a haver um aumento da exposição ao ramo não financeiro, não só determinámos a proibição total de comercialização de quaisquer produtos emitidos pelo ramo não financeiro, junto de clientes de retalho, ou exposição a entidades do ramo não financeiro, mas para além disso, na altura, o que foi importante foi, imediatamente, mesmo com a informação preliminar, ordenar uma auditoria forense. Essa auditoria forense teve várias, digamos, áreas de trabalho e deu origem há um conjunto de processos contra a ordenação que provavelmente terá conhecimento, alguns até estão em julgamento, em Santarém, outros entretanto já transitaram em julgado. Um dos mais importantes prende-se com a colocação de dívida em clientes de retalho. Esse processo deu origem a um processo contra a ordenação, uma sanção, que aliás levou a que fosse considerado, penso que é a primeira vez em Portugal, que alguém foi condenado por um ato de gestão ruinosa. Portanto, e esses processos, se vir, estão hoje, deram origem todos a processos contra a ordenação.
Está-me a responder a uma pergunta que eu não lhe fiz. Eu conheço o que aconteceu depois de 2014. Eu estou a perguntar sobre as responsabilidades do Banco de Portugal ao longo dos 10 anos anteriores em que reiteradas falhas foram identificadas na administração do BES. E isso está tudo em notas internas. Há identificado um tratamento mais favorável ao nível das comissões e despesas cobradas entre empresas do grupo. Foram identificadas, todo o tipo de más práticas de créditos e violando normativos internos de créditos entre empresas do grupo. Há esta questão de ser dada uma determinação ao BES e o BES, em vez de se livrar da exposição, livrar-se temporariamente da exposição trimestralmente, sempre que as contas eram verificadas pelo Banco de Portugal. Enfim, há um conjunto reiterado de falhas. Eu conheço o que aconteceu depois de 2014. Aliás, em maio de 2014, o Banco de Portugal já sabia que havia uma ocultação de passivo na ESI e, portanto, em maio de 2014 já estávamos noutro patamar, noutro plano de ação. A minha pergunta é se tem conhecimento de contraordenações e responsabilidades que foram atribuídas à administração do banco pelas falhas que foram ocorrendo ao longo do tempo, ou se o regime que existia no Banco de Portugal era de... A questão dos fundos próprios eu conheço também, e uma coisa são as consequências para o banco em termos de regras prudenciais e solvabilidade, outra coisa são consequências para os responsáveis pelas ações do banco, e era essa a pergunta que eu gostaria que esclarecesse.
Sr. Deputada, eu como compreenderá, eu só consigo falar com propriedade deste período em que eu exerci funções. Não tenho os dados, mas esses dados podem ser pedidos ao Banco de Portugal. Isto é, o número de processos contra a ordenação foram abertos em relação a... penso que é a pergunta, administradores do BES. Não tenho esses dados. Aliás, o Departamento de Ação Sancionatória, quando depois da reestruturação que houve no Departamento de Supervisão, sempre que são detectados incumprimentos a determinações do Banco de Portugal, eles são enviados depois para o Departamento de Ação Sancionatória. E o Departamento de Segurança Prudencial envia e depois esse, em princípio, dará origem à abertura de um processo contra a ordenação, ou não, isso lá depende da avaliação que faça, mas em princípio dará origem à abertura. Eu não tenho os dados até 2013, o que lhe posso dizer é que as ações que empreendemos entre 2013 e 2014 deram origem a vários processos contra a ordenação, alguns.
Deram origem, inclusive, a uma acusação do Ministério Público, portanto, mal seria se não dessem
Exato.
A processos contra a ordenação.
Certo, mas também fruto da ação que foi feita durante esse período.
Sim, mas a questão que eu queria colocar era do ponto de vista meramente regulatório e não criminal.
Mas, como eu não, a minha função não é a Departamento de Ação Sancionadora, peço, espero que compreenda.
Gostava que esclarecesse uma outra questão, enfim, pelo menos a partir de 2013. Para além dos limites aos grandes riscos que são compensados com a dedução ao capital e ao banco, há um regime geral das instituições de crédito, tem no artigo 109 uma limitação do crédito concedido a detentores de participações sociais, detentores de participações qualificadas ou a empresas que sejam detidos pelo detentor da participação qualificada, e limita esse crédito a 10%. Eu gostaria de saber se alguma vez foi avaliado se este limite estava a ser cumprido ou não, para além do limite dos grandes riscos.
Sr. Deputado, esse limite teve, eu penso que se está a referir a uma conclusão também, no relatório há uma conclusão sobre isso, mas há uma conclusão a esse respeito relativamente a uma das conclusões da Auditoria Forense, e essa conclusão da Auditoria Forense é relativa a junho de 2014. Mas foi o único período pontual onde houve incumprimento desse rácio, dos 10%. E houve porque nesse período houve os prejuízos absorveram metade do capital. E, portanto, como se faz em função de 10% de fundos próprios, é mecânico. Mas foi uma incumprimento. É algo que, metodologicamente, devo dizer que não percebi no relatório. Porque é que se foi buscar esse incumprimento pontual que foi identificado na Auditoria Forense, para se chegar à conclusão que o limite do artigo 109 estava a ser incumprido, quando não é verdade. Mas esses dados podem ser facilmente...
Eu não me perguntei por ter lido no relatório, na verdade não, nem sequer tinha essa informação aqui presente. A minha pergunta é se no passado isso foi analisado, uma vez que as participações eram indiretas e tinham estruturas complexas, e se o Banco de Portugal garante que este limite de 10% nunca foi incumprido por parte do BES.
Eu posso lhe dizer que na informação que tenho, mas isso depois até pode ser melhor detalhado se entender, é que justamente nesse período, tirando com essa exceção, nos dois trimestres anteriores, os resíduos, o rácio, o limite estava a ser cumprido. E para trás também estava a ser cumprido. A informação que eu tenho, no período anterior ao que eu exerci funções, mas a informação que eu tenho é que teria sido cumprido e isso era verificado, de facto.
O Banco de Portugal tinha como verificar o cumprimento deste requisito seguindo a cadeia de participações, ou seja, porque a lei diz participações diretas ou indiretas. O Banco de Portugal não conhecia toda a cadeia de participações e, portanto, não poderia haver um acionista que, no fundo, tivesse um controle qualificado e que não tivesse a ser verificado pelo Banco de Portugal?
Penso que seria difícil que isso acontecesse, porque, apesar de tudo, pelo menos o conhecimento foi sendo obtido a partir do ramo não financeiro ou das partes relacionadas, permitia identificar. Essa é a informação que eu tenho, que tínhamos meios de identificar. Enfim, estava a falar de estruturas que às vezes podem ser opacas e que não permitem identificar eventualmente o UBO, o Ultimate Beneficial Owner. Não posso excluir de todo, penso que, apesar de tudo, a informação com que trabalhávamos era bastante fiável e penso que havia um escrutínio rigoroso sobre isso.
Queria, ainda em 2014, em março de 2014, os bancos portugueses receberam os resultados do ETRIC, que na altura foi feito pela PwC, que bem conhece. O ETRIC específico para o grupo BES foi divulgado ao Banco de Portugal em março de 2014 e dizia que a Rio Forte estava falida. No fundo, a Rio Forte estava falida porque tinha comprado a Spirit Sand Financial Group ASI por 4 vezes o preço do mercado. E, portanto, a Rio Forte, nesse ETRIC 2, tinha uma situação patrimonial negativa. Essa não foi a informação que os restantes bancos receberam. Aliás, o Banco de Portugal recomendou uma imparização do GES a 50%. Era do conhecimento do mercado que a ASI tinha um acréscimo inusitado de dívida, mas nunca foi dada informação ao mercado, nem no aumento de capital, que a Rio Forte tinha uma situação patrimonial negativa na sequência da compra da Spirit Sand Financial Group à ASI. Tem consciência deste problema de informação?
Sr. Deputado, eu penso que essa informação não transparece, tanto quanto me lembro do relatório, que é uma situação de insolvência da Rio Forte. Eu penso que o que transpareceu do relatório, estamos a falar do ETRIC 2, não é? Não, eu penso que o que transparece do ETRIC 2 é, de facto, o aumento do passivo da ESI, que compara com aquilo que já tinha sido obtido em dados no ETRIC. E, portanto, não penso que haja qualquer evidência no ETRIC da situação de uma situação de insolvência da Rio Forte.
Bom, a evidência de uma situação patrimonial negativa, se não, corresponde a uma situação de insolvência ou não.
Não é uma situação de insolvência.
Tendo em conta o estado da ESI e da exposição da Rio Forte, tendo uma situação patrimonial negativa não. Por conta de uma compra de um ativo que estava valorizado, sobrevalorizado em 4 vezes do seu valor, essa discussão foi tida essa discussão sobre se não deveria haver uma informação ao mercado sobre a situação financeira da Rio Forte?
Não, porque vamos lá ver, o Banco de Portugal atua no âmbito do seu segredo de supervisão. Essa informação que foi recolhida nesse exercício pelo Banco de Portugal está coberta por segredo de supervisão. O Banco de Portugal não pode estar a disseminar a informação, nem publicamente, nem ao mercado, até estaria impedido de o fazer, ou ao sistema bancário, sobre uma situação concreta que detectou, só quando tem, eventualmente, alguma relevância específica para efeitos, depois de uma abordagem mais genérica sobre a supervisão. Mas, obviamente, não poderia fazer. Mas, repito, não tenho evidência, neste momento, que do ETRIC 2 resulte uma conclusão sobre a situação de insolvência da Rio Forte.
Bom, nós temos hoje a vantagem de saber que a Rio Forte faliu, mas eu não vou usar essa informação. Uso apenas a informação do ETRIC, que dizia que a Rio Forte tinha uma situação patrimonial negativa. Da mesma forma que o aumento do passivo da ESI foi comunicado ao mercado na altura do aumento de capital, porque é uma informação relevante para o BES. A pergunta é se a situação patrimonial da Rio Forte não deveria ter sido destacada também ou incluída nas imparidades que o Banco de Portugal recomendou, porque o Banco de Portugal recomendou imparidades aos seguintes grupos, mas enfim, penso que não iremos avançar muito mais neste tema. E eu, portanto, saltava para o seguinte, que já passa a resolução e que tem a ver com a recapitalização. Sem querer discutir as alternativas e o regime imposto a nível europeu, acho que a história ditará que é um erro e que não vai ser utilizado. A DGCOM impõe, de facto, regras não só de burden sharing, inclusive para a recapitalização, e uma recapitalização pelo mínimo possível. A questão aqui é discutir o que é o mínimo possível. Por exemplo, o Banco de Portugal, quando recomendou à PwC que fizesse o balanço da PwC fizesse o balanço de abertura, recomendou justamente em alguns créditos, não em todos, mas ongoing é um desses casos. O Banco de Portugal recomendou o reforço da imparidade da ongoing. Se o Banco de Portugal tivesse imparizado outros ativos com taxas superiores, se tivesse feito uma análise mais conservadora de ativos, era difícil a DG como dizer que o capital que tinha sido injetado não era o mínimo. O banco continuaria a cumprir os rácios no mínimo, não teria nenhum buffer de capital, a diferença é que ficaria com um balanço mais limpo do que aquele que passou. E, portanto, a pergunta é se essa análise foi feita, se essa análise conservadora do balanço foi feita para garantir que, não por via de um buffer em cima do mínimo regulatório, mas incluindo no mínimo regulatório um balanço mais limpo. Finalmente, e termino porque não tenho mais tempo, gostaria de saber se depois, quando assumiu funções de supervisão no Banco de Portugal, avaliou os procedimentos que ajudou a implementar enquanto consultor na PwC, porque uma vez que estava a ajudar a implementar um conjunto de adaptações nos bancos a critérios e regras de supervisão, necessariamente, imagino eu, foi avaliador deputada, enquanto supervisor do seu próprio trabalho enquanto consultor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu começo por esta última questão, que é muito simples. Eu não voltei, não recebi ao Banco de Portugal para o Departamento de Supervisão. Portanto, eu recebi para o Departamento de Serviços Jurídicos. Nunca tive, depois exerci funções a nível da supervisão. Portanto, não, para que fique claro... Não, mas para que fique claro que eu de facto nem tive acesso pois, a informação sobre os bancos. Em relação à pergunta que fez sobre o trabalho foi feito na altura, teve em conta a informação disponível à data, que tinha em conta os exercícios transversais que tinham sido feitos, portanto, pelo menos naquele fim de semana. Depois, a questão do trabalho específico foi feito pelo avaliador independente, que foi a PwC, não acompanhei, não tive qualquer intervenção nesse trabalho, mas eu penso que isso já terá sido aqui explicado, porque esse trabalho que eu lhe posso dizer em tese é sempre um trabalho independente. Isso nós vemos depois nas várias resoluções que tem havido. Esse trabalho de avaliação é um trabalho absolutamente independente e a autoridade de resolução não se, há discussões, mas depois o critério, a decisão final, é do próprio avaliador independente quanto aos critérios valorimétricos, quanto aos critérios de imparização, etc. Em relação àquele balanço inicial seguido ao fim de semana, bom, o que acontece é que esse balanço é um balanço que resulta, como eu disse, da informação que estava disponível em termos dessas ações transversais. Portanto, era mais o AQR, aliás, nós tínhamos também a informação do AQR. E, portanto, esse tipo de ajustamentos teve em conta, os ajustamentos que foram introduzidos, tiveram em conta essa informação, a essa data disponível. Não houve valorização de ativos, porque no fim de semana não há possibilidade de fazer valorização. Portanto, tendo em conta essa informação disponível, fizeram-se os ajustamentos e foram apurados, com base nesse balanço, foram apuradas as necessidades de capital.
Muito obrigado. Soutor, agora vamos à segunda ronda, que é a ronda dos 5 minutos, em que cada um dos seus deputados que a fizer concentra as suas perguntas nesses 5 minutos, o doutor responde imediatamente a seguir a cada um dos seus deputados. E para recomeçar, ou para começar esta segunda ronda, dou a palavra ao deputado Eduardo Melo. Faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Pedro Machado, agora vou ter que lhe fazer várias perguntas de forma condensada, portanto vou tentar não apressar demasiado para ir entendendo. Há pouco referiu que...
Sr. Deputado, podia só falar um bocadinho mais alto, por favor.
Mais alto.
Ah, sim. Então vamos começar do princípio.
Sim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Há pouco referiu que o Banco de Portugal terminou a resolução como entidade de resolução, que era. No entanto, como eu referi há pouco também, nós temos uma ata de uma reunião, 18 de julho, com o Ministério das Finanças, neste caso com a Sra. Ministra Maria Luísa Albuquerque e com o Sr. Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, em que se discute a preparação de um grupo de trabalho para a recapitalização pública do BES. Aliás, Vítor Bento disse aqui na Comissão de Inquérito que achava que a resolução não era a melhor opção. O Fernando Henrique, já na última Comissão de Inquérito, também disse que achava que não era a última, que não era a melhor opção. E aquilo que vamos dependendo de todos os atores que vão passando, quer pela anterior Comissão de Inquérito, quer por esta, parece que só o Banco de Portugal e o Governo é que achavam que a recapitalização, que a resolução era a melhor opção. Eu queria lhe perguntar se o Banco de Portugal estudou outros cenários e quais, de que forma é que isso aconteceu. Queria lhe dizer que, obviamente, a resolução é um processo complexo, mas, como disse também há pouco, e já tinha sido referido também por Vítor Bento, que tomou conhecimento posterior, que já antes estava a preparar o cenário de resolução, eu queria perceber quem é que estava a preparar o cenário de resolução, a partir de quando, e quem é que teve responsabilidades no desenho da solução de resolução, porque uma coisa é preparar uma resolução no vazio, mas a solução concreta, era preciso perceber quem é que teve essas responsabilidades. Durante o fim de semana da resolução, quem do Banco de Portugal esteve presente nessas reuniões e do Governo e da DG Comp, ou outras entidades que eventualmente pudessem ter participado na resolução, mas presumo que tenham sido só estas. Queria também fazer algumas perguntas sobre o início da vida do novo banco. Vítor Bento referiu que o capital no balanço inicial era insuficiente, mal cumprindo os rácios de capital. Aliás, no fim do primeiro mês de atividade já estava em cumprimento desses rácios. O Banco de Portugal não considerou a necessidade de aumentar o capital nessa altura. O Banco de Portugal supostamente propôs 5,5 mil milhões de euros. O Governo diz que nunca terá sido colocado esse valor. Mas a resposta que temos do Banco de Portugal é que foi por decisão política que se fixou em 4,9 mil milhões de euros. Eu gostava de perguntar se esteve presente em reuniões em que se tenha discutido isto e o que é que se passou nessas reuniões. Há um outro momento que também já foi aqui abordado, mas que eu gostava de repescar, que é o momento da sua saída para a PwC, em que acompanha Luís Costa Ferreira. Já falou desse processo, mas eu gostava de lhe perguntar, que acho que isso ainda não respondeu, em que momento é que foi convidado para integrar a PwC, se não estou em erro, num almoço no restaurante Pedro Lobo, segundo disse o Dr. Luís Costa Ferreira, mas gostava de saber em que momento é que isso aconteceu. Gostava de saber em que momento é que comunicou a sua saída ao Banco de Portugal. Queria perguntar-lhe também se 2 meses, como aqui disse há pouco, lhe parecia um período de cooling off suficiente e que tipo de contactos é que manteve com o Banco de Portugal enquanto esteve na PwC e também que razões é que o levaram a regressar de Portugal posteriormente, ainda que para outro departamento, como ainda há pouco disse. Queria perguntar-lhe também quem determinou a contratação da PwC para fazer a avaliação dos ativos e do balanço inicial do novo banco. Creio que foi José Honório que disse aqui que essa indicação foi dada por Luís Costa Ferreira. Eu queria lhe perguntar se se recorda desse processo, em que data aconteceu, por que motivos, e se isso aconteceu em data posterior a Luís Costa Ferreira ter acordado a sua saída para a PwC. Há pouco também falou sobre os problemas do governo interno do BES, entre os quais, aliás, referiu os problemas da gestão de conflito de interesses, falou até das suas responsabilidades específicas como diretor adjunto da Supervisão Prudencial. Eu gostava de lhe perguntar, atendendo-se até à sua experiência profissional, se não lhe pareceu que a sua saída de Luís Costa Ferreira podia ser entendida como representando um conflito de interesses, atendendo a que foi determinada a contratação do seu novo empregador para avaliar parte de um trabalho que era também competência vossa no Banco de Portugal, e tendo até em conta que a avaliação da PwC apontou uma necessidade de capital que era estranhamente próxima à determinada pelo Banco de Portugal cerca de 6 meses antes. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar muito concretamente como é que foi esta sua saída, basicamente, como é que aconteceu, como é que foi recebida e como foi o seu relacionamento com o Banco de Portugal durante este período, e perceber também quais foram os motivos que levaram à contratação da PwC já numa altura em que estavam de saída para essa empresa. E no fundo perceber também melhor como é que foi o processo de determinação do capital inicial e a avaliação de ativos do novo banco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Pedro Machado, faz favor por responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, indo por... espero ter captado todas as perguntas. Ainda a primeira pergunta, a resolução, a ata de 18 de julho, reunião entre o Ministra das Finanças e Sr. Governador da altura, não desconheço esta reunião, não sei o que foi discutido, nunca vi esta ata, portanto não lhe consigo sequer dar aqui uma explicação sobre esta reunião. Eu, pelo menos, não tive nenhuma indicação que havia
qualquer... O que eu perguntei era isso, era se sabia que estava a ser preparado um grupo de trabalho para a recapitalização
não,
pública.
Eu não fui informado de nada. Nunca me chegou, enfim. aliás, a 18 de julho, nós ainda estamos num cenário em que ainda não sabemos a questão das... não temos ainda informação sobre as obrigações próprias, isto é, essa informação chega já por volta de 25 de julho e chega por duas fontes, que é um momento determinante. Essa informação chega, penso que primeiramente por via da KPMG, alguns numa conversa que terá tido com o vice-governador então, mas praticamente em simultâneo, os novos administradores, em particular o Dr. José Honório, tinha contratado especificamente a PwC para fazer uma investigação específica sobre essas operações, que depois também deram origem a um relatório preliminar que, se reparar, está depois refletido naquela deliberação de 30 de julho que suspende vários administradores do BES. E se reparar, esse é o fundamento também para a suspensão. Portanto, ele, e depois o Dr. José Honório transmite-nos esse relatório, mas, portanto, a 18 de julho, a situação é uma situação de, digamos, normalidade dentro daquele contexto muito difícil. Há uma almofada de capital de 2 mil milhões, que será suficiente para absorver os prejuízos que, em princípio, irão ser anunciados ao mercado, na sequência da exposição global que tinha sido anunciada a 10 de julho. E, portanto, é um cenário totalmente diferente. Portanto, desconheço essa reunião, não fui informado sobre essa reunião. Sobre a preparação do cenário de resolução, a preparação do cenário de resolução acontece primeiro como um cenário de contingência, entre dia 30 e dia 31, atendendo ao anúncio que é feito dia 30 dos prejuízos, que excedem muito aquilo que era antecipado, e, portanto, a partir desse momento, temos que começar a preparar um cenário de contingência. Quando esse cenário de contingência começa a ser preparado, entra imediatamente em colaboração, entra em ação, digamos assim, se me permite a expressão, a área de resolução. A área de resolução, na altura, estava incluída no Departamento de Estabilidade Financeira e, portanto, começa a preparar, porque, no fundo, é também essa área competente por executar e por desenhar a medida de resolução. Portanto, quem é que começa? São equipas mistas, que envolvem o Departamento de Supervisão Prudencial, o Departamento de Estabilidade Financeira, mas esta área de resolução que acabei de referir, que hoje em dia é um departamento, na altura era uma área, e obviamente depois também o Departamento de Mercados e Reservas, que é um departamento por causa do problema de liquidez. O BES, na altura, já estava com um problema, já tinha acorrido à assistência de liquidez de emergência, a ELA, e, portanto, atendendo a esse problema, também passa a estar envolvido nesse cenário de contingência, nesse plano de contingência. Portanto, este é um pouco... a equipa começa a trabalhar nesse cenário de contingência e, obviamente, depois começa a haver um diálogo mais também intenso com a administração, porque, no último caso, é a administração que tem que, obviamente, tomar uma decisão. Portanto, havia reuniões bilaterais com o governador de então, ou com o vice-governador, ou então com toda a administração. Portanto, há um envolvimento já mais amplo para a preparação desse eventual cenário de contingência. Portanto, as responsabilidades, portanto, são responsabilidades já bastante alargadas, porque as valências que são necessárias para preparar uma eventual medida de resolução são bem mais abrangentes do que a parte da supervisão prudencial. Hoje, aliás, em dia, uma resolução, quando é, só para ter uma ideia como é que estamos organizados a nível europeu, o BCE, no fundo, declara como supervisor um banco failing or likely to fail, comunica essa decisão ao SRB, portanto, ao Conselho de Resolução, onde eu estou, e depois há uma avaliação sobre se há um interesse, se aquele caso preenche ou não um interesse público. Caso haja interesse público na resolução, então adota-se uma resolução. Se não houver interesse público, a solução é a liquidação. Portanto, Mas, basicamente, na altura, a organização não era exatamente assim dentro do banco e, portanto, isto envolveu, como eu digo, um trabalho conjunto de várias equipas que estiveram integradas. Portanto, essas reuniões do fim de semana são, quer dizer, isto é um trabalho muito dinâmico, como deve calcular, onde as pessoas praticamente estão a preparar em contínuo, a trabalhar em contínuo. Com o Governo, eu desconheço, eu não tive nenhuma reunião com o Governo, não participei, não tive nenhuma reunião com o Governo. Com a DigiComp, como eu digo, o meu contacto era com a representante, na altura, que esteve em Lisboa, com quem discutimos vários aspectos técnicos e dentro deste pressuposto, uma das preocupações, por exemplo, que posso lhe dizer que a representante tinha, era a execução estrita do burden sharing. Isto porque uma preocupação que a DigiComp tinha é que a taxa de recuperabilidade, de recuperação, dos ativos que eram passados para o BES fosse relativamente diminuta para, dessa forma, não haver possibilidade dos credores subordinados ou dos acionistas poderem, eventualmente, recuperar créditos. Porque isso era uma forma de contornar o burden sharing. Isso também, agora só para dar um exemplo também, vamos supor por hipótese académica que nós, naquele fim de semana, tínhamos um conjunto de ativos bem delimitado que respondem hoje ao CCA, 8 mil milhões, e passávamos para o novo banco, ou para o BES. Seria essa a intenção, não o poderíamos fazer. Porque está a aumentar, além de que isto tinha outros problemas, porque implicava também, se fosse isto, também implicava bail-in de depósitos, e portanto, enfim, pode já imaginar as consequências em termos de estabilidade sistémica. Mas isto para dizer que essa solução, por via das regras do Estado, seria vista como contornar o burden sharing. Porque eu estaria a pôr, para benefício da massa insolvente, que no fundo são acionistas e credores subordinados, que são também credores, que beneficiam, seria uma forma de resultar. Portanto, a solução ou a operação que hoje em dia, provavelmente, se houvesse essa possibilidade, como houve, por exemplo, num caso como o Banif, cria-se um veículo, eventualmente, que não havia na altura, não havia essa possibilidade legal, um veículo para onde eventualmente se podem transferir. Mas também temos que ter em conta um aspecto que é absolutamente essencial. A transferência de ativos para um veículo envolve, e este é o contrafactual do Banif, envolve à cabeça logo um haircut mais ou menos 66%. Portanto, se transferisse 8 mil milhões, recebia umas notes no valor de 3 mil milhões, ficava com um shortfall de 5 mil milhões, tinha que ir provavelmente a depósitos. Também é um constrangimento. Portanto, isto para dizer que o desenho das medidas de resolução é um desenho que tem que ter em conta, por um lado, as causas que determinaram a resolução. Eu acho que aqui este desenho, quer na definição do perímetro, quer na definição, na definição do perímetro do BES, estão estritamente ligadas às causas da resolução, mas também depois tem que ter até que ponto é que eu faço, digamos, absorção de perdas do lado do passivo e que tipo de credores é que eu já estou a afetar ao ponto de poder chegar a depositantes. Este equilíbrio é essencial. E o desenho é muito idiossincrático também para uma medida. Eu há pouco dei, por exemplo, da resolução em que eu colaborei em Andorra, que também se criou um banco de transição, mas com características completamente diferentes, por exemplo, da resolução do BES. Porquê? Porque o banco em Andorra foi declarado insolvente por causa de branqueamento de capitais. Porquê? Porque havia um conjunto de depósitos não residentes cuja origem era um conjunto muito significativo de depósitos cuja origem, em princípio, havia fortes suspeitas de ser branqueamento de capitais. O que é que se teve a fazer nesse caso? Foi basicamente criar um banco de transição que era praticamente com um balanço bastante reduzido e depois tivemos que ir fazendo uma due diligence de depósitos, ver qual era a origem do depósito, uma vez que havia, digamos, validação que aquele depósito não tinha uma origem eventualmente suspeita de criminosa, passava-se para o banco de transição e, portanto, passava o passivo com ativos. E, portanto, só para dizer que o desenho tem, de facto, de ser muito muitas vezes é muito idiossincrático, mesmo utilizando a mesma ferramenta, a mesma solução, digamos, para a resolução. Em relação ao capital insuficiente, enfim, eu penso que já dei aqui uma explicação, mas deixe-me só, talvez, para que perceba que conceptualmente o capital quando se aplica uma estratégia de resolução que nós chamamos transferência, a tendência é para que o capital seja pelo mínimo. Hoje em dia, não é a situação da natureza, mas hoje em dia, nós quando terminamos as exigências de MREL, se, por exemplo, tivermos um banco cuja transferência preferencial, a estratégia de resolução é o bail-in, eu fixo uma parte, tenho que terminar uma parte que se chama a parcela de loss absorption amount, portanto o montante, e depois em cima o montante de recapitalização. Para o bail-in, esse montante de recapitalização tende a ser mais elevado, porque é uma lógica de continuidade, o banco continua, do que se aplicar a resolução seguindo estratégias de transferência. Estratégias de transferência é a venda ou o banco de transição. Porque essas entidades estão, depois de aplicar a resolução, estão predestinadas para sair do mercado, para ser vendidas. Ou porque vai haver um comprador, ou porque vai haver um comprador de ativos, ou porque o banco de transição também vai ser vendido. Portanto, e a lógica é que esta parcela do recapitalization amount, que é assim que se chama, é menor do que sofre um ajustamento em baixo em relação à parcela que seria para bail-in. E, portanto, conceptualmente, é natural que um banco de transição tenha um capital mínimo, porque ele depois vai ser vendido e terá de ser o comprador que o terá eventualmente recapitalizar se houver necessidades. Para explicar e pensar um pouco, explica a resposta à senhora deputada, como é que foram fixados os requisitos de capital, espero ter sido claro. Em relação à saída da PwC, vou tentar aqui juntar aqui várias perguntas. Não, esse almoço no Pedro Lobo não foi para a PwC, foi para ir para o Departamento de Supervisão Prudencial, portanto, não para a diretora adjunto. Quando eu saí das finanças, eu tinha algumas opções no regresso ao banco, e foi para me convencer para ir para o Departamento de Supervisão Prudencial. Eu tinha outras duas opções dentro do banco e acabei por escolher esta. Em relação ao cooling off de 2 meses, Sr. Deputado, nós não fomos para uma entidade supervisionada. Isto é importante, e só para perceber as regras de cooling off. Nós fomos para uma consultora, podia ser uma sociedade de advogados, no meu caso, por exemplo, podia ter ido para, enfim, para uma entidade, enfim, uma associação, vamos lá, representativa de interesses, se bem que aí, eu acho que aí, até acho que o cooling off deve ser mais elevado, mas para dizer o seguinte, eu não fui para uma entidade, não fomos para uma entidade supervisionada. Não havia nenhuma exigência de cooling off, aliás, na altura, por acaso, também não exigia, não havia exigência para cooling off. Mas hoje em dia, se reparar no Código de Conduta de 2019, que existe a nível do BCE e que se aplica também aos membros do Conselho de Supervisão, não os membros do Supervisory Board, porque esses são, por natureza, no caso do Banco de Portugal, é um vice-governador ou um membro da administração do Banco de Portugal, mas o suplente poderá ser um diretor. No caso do meu colega Luís Costa Ferreira, penso que ele era suplente do representante do Banco de Portugal no Supervisory Board. Eu nem era, mas pronto, mas vamos até admitir que apliquemos a mesma bitola. O que está estipulado é que, se for para uma entidade sujeita à supervisão do SSM, o cooling off são 6 meses. Se for para uma consultora, uma sociedade de advogados, uma associação representativa de interesses, é 3 meses. Portanto, de certa forma, o nosso cooling off foi relativamente similar, sem que isso fosse necessário, ao que hoje é o padrão que se aplica desde 2019 para as situações. Portanto, eu acho que foi um cooling off dentro de, não se aplicando, decidiu-se aplicar, acho que bem. E, portanto, acho que foi uma decisão que está próxima. Quer dizer, isto é, não, repare, eu, como eu digo, não fomos para um banco, não fomos trabalhar para um banco. Não é a situação, por exemplo, do Dr. Carlos Albuquerque, que saiu do BCP, foi para a supervisão e depois da supervisão, teve de fazer um cooling off de 6 meses antes de ir para a administração da Caixa Geral de Depósitos. De facto, são entidades supervisionadas. No caso dele, na altura também não existia, saiu do BCP diretamente para a direção para substituir o meu colega Luís Costa Ferreira, portanto, em novembro, e depois, passado, cumpriu o período de cooling off quando foi para a Caixa. Portanto, em relação à contratação da PwC, eu acho que não haverá nenhum problema em fazer chegar isso, porque isso está documentado num e-mail. A questão é que, em 29 de julho, na sequência da decisão de fazer uma auditoria especial ainda ao BES, ao balanço do BES, o Banco de Portugal, portanto, determinou que fosse feita uma auditoria ao BES de 116, foram pedidas propostas a 3 auditoras, porque a PPMG era auditor, portanto a PwC, a UI e a Deloitte, e o Luís Costa Ferreira, portanto, foram e-mails trocados entre o Luís Costa Ferreira e o Dr. José Honório. O Luís Costa Ferreira enviou as propostas recebidas, antecipando no e-mail, no corpo do e-mail, que, na sua entender, lhe parecia que, não obstante por uma questão, não só por uma questão de preço, mas até por custo de entrada, porque a UI estava a fazer o AQR para o BES, na altura, que parecia de ser escolher a UI. E o Dr. José Honório considerou que, apesar de tudo, teria preferência pela PwC. Provavelmente, eu penso que ele teria trabalhado com a PwC quando esteve no grupo CEMAP, ele foi CEO da CEMAP nesse grupo. Penso que teria sido essa razão, enfim, esperava mais confiança, mas em todo o caso, iria haver sempre uma rotação do auditor. Portanto, a KPMG, essa era. Portanto, esta foi uma escolha logo feita por essa administração, do BES ainda, e, portanto, e que já tinha, aliás, sido contratada anteriormente, também, penso, por iniciativa do Dr. José Honório, para aquela investigação específica sobre as operações da recompra das obrigações próprias, e, portanto, naquele momento, a PwC continua e faz, e, portanto, é designada na deliberação como auditor. Depois, em relação à contratação específica para fazer a avaliação independente, que é um requisito legal, penso que acaba em dezembro. De facto, eu não tive intervenção, penso que o Luís Costa Ferreira também não teve qualquer intervenção nesse processo, até porque o interlocutor passa a ser a área da resolução, o meu ex-colega João Freitas. Portanto, eu penso que ele é o interlocutor com a PwC, mas eu não tive qualquer intervenção nesse trabalho. Portanto, eu acho que, agora para responder à questão sobre a saída e o conflito de interesse em termos de governo interno, parece-me que nós informámos atempadamente o Conselho de Administração, quando houve uma aprovação favorável ao nível da PwC da nossa admissão, em outubro, volta de outubro, início, meados de outubro, portanto, nós fomos a um comitê de avaliação, apresentámos o projeto e depois penso que em meados de outubro aquilo terá sido aprovado, informámos o governador na altura que informou o Conselho de Administração. E depois, nesses dias, foi decidido que cessaríamos funções de direção no final de outubro e faríamos o cooling off. Os contactos, o contacto inicial com a PwC, essa abordagem, é por volta de, penso que, portanto, o Dr. José Bernardo aborda o Luís Costa Ferreira por volta de setembro, início de setembro, segunda semana de setembro, que, portanto, assim que ele me fala disto, deste convite, por volta de meados de setembro, e que eu começo a refletir também um pouco. Portanto, este é o fio do tempo desse processo. Não sei se deixei alguma coisa fora.
Muito obrigado, doutor. Não tenho mais inscrições para a segunda volta, para a segunda ronda. Vamos então à terceira ronda, que eu tenho uma inscrição. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Machado, é só mesmo uma clarificação, porque em respostas anteriores não fiquei convencido, ou por não ter compreendido corretamente o que quis dizer, ou porque de facto não foi muito taxativo na resposta. Regressou ao Banco de Portugal para chefiar o Departamento Jurídico em setembro de 2017. O contrato de venda do novo banco foi concluído em outubro de 2017. O regime jurídico das instituições de crédito e das sociedades financeiras determina no artigo 153-P que o Banco de Portugal tem o dever de prestar apoio ao Fundo de Resolução, nomeadamente o apoio jurídico. Na altura, certamente, quando assumiu funções, teve que fazer um trabalho retrospectivo com a ajuda, certamente, do Secretário-Geral do Fundo de Resolução, que ainda iremos ouvir aqui no inquérito. E a pergunta que eu lhe coloco é se fez ou não fez esse trabalho e se, entre aspas, não mergulhou naquilo que era o andamento do contrato da venda no banco e se deu ou não deu apoio jurídico efetivo ao contrato, porque se deu, tem um conhecimento e uma panorâmica sobre o contrato que não pode responder com meia dúzia de palavras.
Sr. Dr. Pedro Machado, faz favor por responder.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão e pela oportunidade de clarificar, provavelmente não terei sido suficientemente claro e falo bem com todo o gosto. A questão é que o Departamento, eu recebo, portanto, em setembro de 2017, toda a negociação desse contrato foi coordenada pelo então diretor do Departamento Jurídico, que era o Dr. José Brito Antunes, e com o secretário-geral do Fundo de Resolução, o Dr. João Freitas, e que foram assessorados pela VDA. Enfim, terá ter havido também, não sei se não terá havido mais uma sociedade de advogados externa, mas enfim. E, portanto, quando eu regresso, praticamente já no fim desse contrato, estava praticamente já negociado, quem continua a assumir, porque, entretanto, o Dr. José Brito Antunes vai, durante uns meses, ficou com o estatuto de consultor, portanto, continua a apoiar. E quem continua, quem faz esse apoio, quem continua a prestar esse apoio até à conclusão, é ele. Portanto, o envolvimento do Departamento Jurídico, dá obviamente o apoio jurídico, mas eu não tenho, de facto, o contrato como foi, o apoio jurídico foi, sobretudo, no que tem ao contrato, prestado pela uma sociedade de advogados externa, é quem se tem também feito esse acompanhamento do próprio contrato. Eu não participei na negociação do contrato, não conhecia o contrato, não era, e havia este apoio jurídico, havia este concreto enquadramento e, portanto, não tivemos, de facto, qualquer tipo de interferência, de influência, de ação no contrato. A única, depois, dimensão que passei a acompanhar foi esta questão do contencioso. Porque essa é também uma das dimensões do contrato, mas só nessa parte. Não, nunca acompanhámos nada que tenha a ver com acionamento do mecanismo de capital contingente. Portanto, esse tipo de apoio não era prestado, esse tipo continua a ser prestado pela Sociedade de Advogados e, portanto, em articulação com o Fundo de Resolução.
Muito obrigado, Dr. Pedro Machado. Agradecer-lhe o facto de ter vindo pessoalmente e agradecer também todas as respostas que nos deu aqui e a colaboração com a Comissão. Está encerrada esta audição.